todos os grupos parlamentares, eu acho que nós poderíamos avançar com os nossos trabalhos, tanto mais que temos um leque bastante alargado de entidades para ouvir, para ouvir hoje durante a tarde. Os serviços penso que também terão enviado os projetos, quer do Bloco, quer dos Verdes, a todas as entidades, por forma a que o trabalho de casa, digamos, já viesse feito e seja mais rápida, sejam mais rápidas as audições na subcomissão. Eu queria, em meu nome e dos meus colegas, dar as boas-vindas a todos e agradecer a vossa colaboração e a boa vontade de estarem presentes, por forma a ultrapassarmos aqui algumas questões que se podem suscitar, sobretudo quem lida na prática com estas questões. A Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, é uma das proponentes. O Sr. Deputado Madeira Lopes, do Grupo Ecologista Os Verdes, também é outro o autor do projeto de lei 581-10, que estão neste momento a ser alvo deste pequeno debate. Eu estou a presidir à subcomissão, embora não seja a presidente, mas o presidente da subcomissão deve estar a chegar. Ele teve um problema no distrito, que o reteve durante mais algum tempo, mas penso que não demorará muito. Portanto, poderemos começar. Falta o deputado Bruno Dias, do PCP, e o deputado Fernando Santos Pereira, do PSD, que também fazem parte da subcomissão, mas vamos aguardar que eles apareçam, ou então iremos iniciar. De qualquer forma, como os proponentes das leis estão presentes, de avançar com os nossos trabalhos. E seguindo a lista que foi enviada para todos, talvez teríamos que começar pela APSI, e sugeria se eventualmente tivessem algum documento já elaborado que o deixassem ficar, por forma a juntar depois as vossas sugestões, e embora sem ser muito rígida com os tempos, porque efetivamente é importante ouvir as vossas opiniões, pediria alguma contenção e que a primeira abordagem aos projetos não excedesse os 10 minutos de forma nenhuma. Depois passaríamos a uma fase de questões a ser colocadas pelos seus deputados, que depois responderiam em 5 minutos, para ver se nós conseguimos efetivamente não prolongar muitas audições. Não é porque as audições não tenham interesse, mas é porque normalmente às terças-feiras os senhores deputados estão assoberbados com imensas coisas para fazer, é o dia das comissões e todo o tempo é pouco e tem que ser bem gerido. Portanto, neste momento passaria então a fase, passaria a palavra à senhora, gostava que me desse o nome, como? Sandra. Sandra Nascimento, em representação da APSI. Muito obrigada.
Boa tarde. Obrigada, antes de mais, pelo convite. Bom, eu começava por fazer talvez um comentário genérico. Obviamente, nós recebemos essas duas propostas. Ficamos muito contentes de receber estas propostas, uma vez que da alteração ao Código da Estrada, uma vez que elas vêm prever condições diferentes e oportunidades diferentes para utentes que nós consideramos mais vulneráveis em ambiente rodoviário. Então, talvez começava por aí. Em traços gerais, há aqui várias propostas que vêm aumentar as condições de segurança destes utentes em ambiente rodoviário e, obviamente, isto é uma situação que nos agrada. Eu talvez começaria por fazer dois ou três comentários de caráter mais geral relativamente às propostas e depois, se me permitirem, e isso não invalida que depois enviemos os nossos comentários por escrito. Eu confesso que nós não tivemos tempo de os preparar por escrito para esta reunião. Foi uma semana muito complicada. Nesta altura do ano as associações estão com as suas assembleias gerais e fechos de contas, então é sempre uma altura muito complicada, mas vamos fazê-lo com toda a certeza, e talvez então começava por Por referir aqui dois aspectos mais centrais. O primeiro deles tem que ver com o facto de nós considerarmos que é muito importante que fiquem definidas desde já a responsabilidade que as autarquias vão ter em todo este processo, uma vez que ele implica, em alguns casos, alterações de infraestruturas e antes de começar a promover, nomeadamente, maior circulação dos ciclistas nas condições em que são aqui contempladas. É importante que esteja previsto desde já aqui o envolvimento das autarquias e definir claramente as suas responsabilidades neste papel. No que diz respeito à questão dos ciclistas em particular, a referir que, obviamente, é com muito agrado que nós percebemos aqui na proposta do Bloco de Esquerda que está previsto a utilização de capacetes pelas crianças, que nós consideramos essencial. Há vários estudos que demonstram que a eficácia dos capacetes na prevenção de lesões na cabeça e lesões cerebrais é na ordem dos 75%, e, portanto, não há dúvida que ao aumentar a circulação dos ciclistas vão com certeza aumentar o número de acidentes, e é importante que isso esteja previsto desde já. Um aspecto que nenhuma das propostas fala e que nos parece essencial tem a ver com a necessidade de aumentar a visibilidade dos ciclistas em ambiente rodoviário. Não há em nenhuma parte, não há nada relacionado, por exemplo, com a utilização de materiais refletores pelo próprio ciclista, ou mesmo aumentar a própria visibilidade da bicicleta com materiais refletores, com luzes, o que seja. Consideramos que é outro aspecto que pode ser essencial no que diz respeito a aumentar a segurança dos ciclistas quando circulam em ambiente rodoviário. Portanto, assim, talvez em traços mais gerais. Depois, comentários mais específicos. E agora estou com a proposta dos Verdes na mão. Quando falamos da questão dos velocípedos poderem utilizar os passeios, esta mistura preocupa-nos um bocadinho, ainda que aqui as condições estejam bem definidas, e pensamos que, à semelhança do que já existe noutros países, que nos passeios a circulação deveria ser organizada, ou seja, haver uma delimitação a uma marcação que no passeio claramente identifique em que espaço é que os peões devem circular e em que espaço é que os ciclistas... peço desculpa. O artigo 17, no caso da proposta, os Verdes. E eu estou a falar muito rápido porque sei que tenho pouco tempo, mas depois poderei... Claro, no artigo 17, no ponto 3 especificamente, pensamos que é importante que haja no passeio, nas condições em que é permitido os velocípedos circularem no mesmo local com os peões, que haja organização deste espaço, ou seja, que haja uma delimitação e que haja claramente um espaço para uns e para outros. Sugerimos que os ciclistas sejam mais perto da berma, como aliás é prática noutros países, e penso que isso seria, penso que aqui relativamente isso é o principal. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, e logo aqui nas definições, há dois ou três comentários que gostaríamos de fazer. Relativamente à definição de utilizadores vulneráveis, obviamente parece-nos que é essencial essa consideração, no entanto, gostaríamos que tivéssemos em conta que, apesar dos velocípedes e peões em conjunto, e quando comparados com os condutores, com os automóveis, são de facto utilizadores vulneráveis, não nos podemos esquecer que velocípede e peão em si também devem ter uma hierarquia diferente, não é? E quando entrar em conflito os interesses de um e de outros, deve prevalecer o peão como mais vulnerável. E não temos que forçosamente mexer na definição, mas ter em consideração essa situação. A questão das zonas de estadia. O nosso conhecimento e o nosso trabalho, e também tendo em conta as experiências que são feitas noutros países, têm apontado para que quando há zonas em que, é permitido em simultâneo haver trânsito motorizado e peões, que a velocidade máxima seja de 10 km por hora e não 20 km por hora, como é aqui proposto. E nós temos algumas publicações, alguns que podemos partilhar convosco, que se acharem interessantes, que podem fundamentar esta questão. O próprio nome de zona de estadia levantou-se-nos algumas questões, pensando que quando pensamos em estadia, penso eu que uma pessoa poderá pensar que será um local onde estará descansadamente e que não terá, não sei se a estadia, ficamos aqui na dúvida se o termo estadia seria eventualmente a melhor terminologia, se não poderá induzir o utilizador de que zona de estadia é normalmente uma zona de descanso para nós ficarmos e não não corremos o risco de nos cruzarmos com um veículo motorizado. Já estou muito próximo do fim, só aqui uma questão mais específica com os capacetes e com as cadeiras, e agora, peço desculpa, fui-me esquecendo de referir os artigos, agora estou no artigo 82 do Bloco de Esquerda. O capacete deverá, a questão, a menção ao capacete deverá conter ou especificar que o capacete deve ser homologado, portanto há uma norma europeia para capacetes, para bicicletas, e aliás é importante que se refira aqui que tem que ser um capacete equipamento de proteção, porque há capacetes que são brinquedos, portanto, e que não protegem da mesma forma, e às vezes as famílias, no caso das crianças, não sabem distinguir um capacete que é brinquedo de um outro capacete, portanto um capacete homologado, e ficar claro que é um equipamento de proteção, não é homologado para ser um brinquedo. E ainda, isso estava no ponto 6, no ponto 7, relativamente, quando referem as cadeiras homologadas e a questão da idade dos 8 anos, que depois também aparece um pouco mais à frente. Não existem só cadeiras para transportar crianças em bicicletas enquanto passageiros, existem outro tipo de equipamentos, nomeadamente atrelados, e portanto pensamos que seria mais adequado não limitar a questão da cadeira, eventualmente uma designação como dispositivo próprio para transportar crianças específicos para este fim, que existem, para não limitarmos aqui, por um lado. Por outro lado, a questão da idade parece-nos menos, não nos parece muito pertinente neste caso, e até pode ser limitativa, e passo a explicar. Normalmente esses dispositivos são homologados para determinado tipo de peso, portanto o peso está identificado no dispositivo, e um atrelado pode inclusivamente permitir transportar uma criança até 50 quilos. E uma criança com 50 quilos não é, será, aliás, já será uma criança muito grande neste caso. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se houver uma família que tenha uma criança com algum tipo de deficiência, que eventualmente até tenha mais do que 8 anos, poderá ser uma boa hipótese para essa família ela poder ser transportada, uma vez que o atrelado permite um transporte de uma criança, estou-me a lembrar de um em particular, que permite até aos 50 quilos. A questão da limitação da idade aqui pode ser restritiva em alguns casos, e se deixarmos em aberto, como a cadeira, como cada dispositivo, e dependendo do seu tamanho e do local onde é instalada a bicicleta, está homologado até determinado tipo de peso, ou seja, ficaria logo por aí, portanto isso seria suficiente. Se ele for homologado, isso será, o peso será a indicação suficiente. Aqui também consideramos que seria interessante referir a questão da própria, dos próprios materiais refletores no próprio atrelado e nas próprias cadeiras, não é? É muito importante quer todo o conjunto, a bicicleta e o próprio atrelado ou a cadeira da criança possam ser vistas em todos os seus, lateralmente, frente, trás. E penso que com isso termino as questões principais.
Muito obrigado. Entretanto, juntaram-se a nós mais dois senhores deputados, o Sr. Deputado Fernando Santos Pereira, do PSD, o Sr. Deputado Hugo Nunes, do PS. Eu passaria então de imediato a palavra aos nossos colegas deputados para formularem alguma questão, se eventualmente quiserem usar a palavra. Comece talvez pelo deputado Fernando Santos Pereira, que está naquela ponta.
Eu quis deixar no final.
Fernando, fica muita confusão.
Fica muita confusão.
Penso eu para se mostrar mais fácil.
Fica muita confusão. Duas questões, então.
talvez, não sei, mas pronto, essa metodologia segui-lei. Duas questões, a questão da idade, foi a PSIC que falou, não foi? A questão da idade para o uso do capacete, gostava de ouvir a opinião. Portanto, se há portanto, utilizadores de bicicletas que devem usar o capacete até aos 8, até aos 10, até aos 12 anos, ou se deve ser expansivo para todos os utilizadores, questão 1. Questão 2, duas coisas muito concretas, por agora, porque depois com o decorrer da tarde irei colocar mais. Onde é que a APSI mete isto? E não é só a APSI, é uma pergunta para todos. Portanto, é uma dúvida que nos está a saltar. Onde é que estas coisas entram, que eu cego hoje? Isto é conhecida, porque está aqui a polícia. É. Onde é que isto entra? Portanto, se deve entrar nas vermas, se deve entrar nos passeios, não deve ficar legislado. Gostava também de ouvir a vossa opinião, que se calhar não é uma opinião fechada. Isto é, também vão ficar, se calhar até irão para casa a pensar onde é que isto deve entrar. Isto está a ser utilizado nas nossas vias. Há quem diga que é ilegal, há quem diga que é legal, mas há algo que também, em lugar de varrermos para debaixo do tapete, devemos enfrentar, que é um meio de mobilidade até bastante atual e com bastante utilidade. Se quiser responder, era só as duas questões, porque senão vamos perdendo-nos aqui muito tempo. Quando chegarmos ao Automóvel de Portugal, já vai ser ao fim da tarde.
Sr. Deputado Madeira Lopes.
Muito obrigado. Eu começaria, em primeiro lugar, por agradecer a presença de naturalmente e dizer quanto é importante para nós esta audição. Espero que nós consigamos recolher o maior número de opiniões e que nada fique por dizer depois desta audição relativamente da vossa parte, designadamente. Quero dizer que espero que estes 10 minutos não sejam impedimento de manifestar nenhuma opinião. Portanto, se algo porventura ficar por dizer depois do dia 2, agradecíamos muito que nos fizessem chegar essa informação, de preferência de modo escrito, mas, se não fosse de outra maneira, através de um telefonema, através de um e-mail, qualquer coisa que nos permitisse depois não estarmos a ter que voltar atrás. Isso era muito importante. Dizer que eu gostava que esta audição não fosse só esta pergunta-resposta daqui para aí e daí para aqui, gostava também que não se coibissem, é a minha opinião pessoal, e por isso eu preferia outro tipo de sala. Fiquei um pouco surpreendido quando foi escolhida esta sala, que fosse mais uma mesa redonda em que todos dialogássemos com todos, e não apenas entidades, deputados ou Assembleia da República. Parece que temos aqui o debate compartimentado. Eu gostava que as entidades que nós convidámos também não receassem interpelar-se umas às outras e levantarem questões umas às outras. Eu espero que haja espaço para isso, porque senão penso que este debate vai ficar empobrecido. Agora, em relação à intervenção da...
Não é debate, são audições.
Sim, são audições, mas eu penso que se fosse alargado, porque este modelo já foi usado noutro tipo de audições, com vantagens assinaláveis, e eu gostava que não ficasse restringido a este canal, daqui para aí e daí para aqui. Mas que também houvesse aí discussão. É só um desafio, ninguém fica obrigado a isto naturalmente, é só uma sugestão. Em relação às questões que a doutora Sandra Nascimento, da APSI, levantou, eu gostaria, se pudesse, que clarificasse um pouco mais, não sei se estamos preparados para isso, se não vier, tudo bem, depois no parecer prescrito, em relação à clareza das responsabilidades das autarquias. Nós temos cá um conjunto de questões, inclusivamente soluções técnicas, que muitas vezes há dúvidas, que não há uniformidade quando as autarquias adotam determinados procedimentos em meio urbano, designadamente, e que há uma certa falta de uniformidade nessas soluções técnicas escolhidas para tentar controlar o trânsito. Falou na responsabilidade das autarquias, que devia ser mais clara. Eu gostava que especificasse um pouco melhor esta questão. A questão do capacete nas crianças, o deputado Fernando Santos Pereira já levantou a questão, até que idade. Eu penso que isso seja... E em que espaço, assim, não houve essa parte, penso que seria eventualmente conveniente que referisse um pouco mais também essa questão. A questão dos refletores, eu penso que sim, penso que faz sentido, pese embora eu tinha ideia, agora não tenho a certeza, se isso não parece refletido de alguma forma já no Código da Estrada atual, não nos nossos projetos de lei, mas já no atual Código da Estrada, mas como não tenho a certeza absoluta, não vou dizer nada, é questão de ver melhor o que é que existe a esse nível, e sem existir, eu penso que isso pode ser ponderado aqui nos nossos projetos. Em relação à questão dos passeios, eu posso adiantar desde já que que não é uma questão em que nós verdes façamos ponto de honra. Aliás, a reflexão que temos vindo a fazer desde que apresentámos o projeto de lei irá eventualmente no sentido de facto, na melhor das hipóteses, de facto, só com muitas regras é que será isso admitido. Estamos a ponderar também a alterar mesmo essa questão, por considerar que há, pode haver desvantagem, porque nós concordamos que o peão face ao velocípede é sempre mais fraco, como é óbvio. O velocípede face ao automóvel, e o peão também face ao automóvel, serem os dois muito mais fracos, mas há também uma, tem que haver uma hierarquia, nós concordamos com isso, entre peão e ciclista. E é claro que, pese embora a nossa intenção ao incluir essa norma no projeto de lei fosse muito específica em relação a determinados tipos de passeios ou áreas de passeio muito largas e que por vezes já têm pouco uso através dos peões, pode acabar por ser mais prejudicial do que benéfico em termos gerais do trânsito e da relação entre peão e ciclista. Portanto, para dizer que essa é uma questão que nós temos presente, que eventualmente não, que é necessário trabalhá-la e eventualmente deixá-la cair neste processo legislativo. E eu para já não tinha mais nenhuma questão a levantar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu devo dizer que, efetivamente, nós nesta casa lutamos sempre com problemas de espaço, sobretudo quando uma parte grande do Palácio neste momento tem obras. E acabámos por ter que fazer as audições nesta sala, que realmente não tem, se calhar, as melhores características. Isto é mais um auditório do que uma sala para audições, mas é o que se consegue arranjar. Temos que trabalhar com o que temos à nossa disposição. A Sra. Deputada Helena Pinto, que também subscreveu um dos projetos, também tem algumas questões a colocar. Eu agradecia que nesta fase as questões fossem sintéticas e concretas.
Eu não tenho assim nenhuma questão de muito relevo. Queria aproveitar em primeiro lugar por cumprimentá-los a todos e a todas, agradecer a vossa presença e os vossos contributos. Bom, não é a primeira vez que estamos a tratar deste problema, inclusivamente na Subcomissão de Segurança Rodoviária, portanto é um assunto, e houve outras audições que já se realizaram. Penso que, de facto, o espírito desta audição, por um lado, é coletiva, porque o processo legislativo agora implica alguma celeridade, não é? Porque estamos a chegar ao fim da legislatura, e também para que não fiquem pelo caminho nenhum dos contributos que poderão eventualmente aqui trazer-nos hoje, e como já se viu pela primeira intervenção. Por isso não queria demorar, eu acho que entendi todas as sugestões feitas, penso eu. Eu só queria precisar aqui uma questão. De facto, há aqui uma questão que levantou, que é uma questão polémica, que é a questão do uso do capacete. E se me é permitido, de alguma forma eu introduzo-a já, porque acho que é um assunto que deveríamos debater. Não sei, eu sei que a APSI tem uma maior preocupação, de facto, com as crianças, mas não sei se tem opinião também sobre se deveria ser ou não obrigatório em termos dos adultos. Será bom, a partir daqui, todas as outras intervenções também se pronunciarem sobre este aspecto, porque pensa, é uma das questões que sabemos que está, que ainda é objeto de alguma polémica e alguma controvérsia, e com certeza que abertamente iríamos tratar disso. Porque, e a questão que está conexa com esta, prende-se com a questão dos atrelados, que percebo a ideia e acho até muito correta. A questão dos 50 quilos, quer dizer, se não haverá, se limitamos só pelo peso ou se também limitaremos pela idade, não é? Porque só pelo peso também poderemos, não sei, poderemos ter pessoas adultas que pesam 50 quilos, não é? Não serão muitas, não é? Mas existirá. Quer dizer, o que é que lhe parece? Se chega, porque o que eu interpretei da. Tenho aqui ao meu lado a doutora Laura.
A
doutora Laura também pode.
A rainha foi ontem.
Não, a rainha deve pesar mais.
A Laura, a nossa assessora, que de certeza não pesa 50 quilos.
Portanto, como isto só está a ser gravado, portanto, ilumina-se da gravação, não está a ser filmado. Não, mas é também para descontrairmos um bocadinho. Mas pronto, essa questão, se deveria haver as duas limitas, eu não estou contra a questão dos 50 quilos, percebi a sua ideia e até concordo. Se ficaríamos só por aí. Muito obrigada.
A palavra ao Sr. Deputado Hugo Nunes.
Bom, obviamente agradecer a todos a presença. Começar por dizer que não, tentarei não roubar do vosso tempo para para esta intervenção, portanto, só pedido de que nas vossas intervenções a seguir ou da APSI ou então das outras entidades, eu pessoalmente gostava de ouvir, clarificar um pouco mais como é que esta definição das responsabilidades das autarquias deveria ser feita e a questão da organização dos passeios, da própria circulação nos passeios, da própria mobilidade nos passeios, porque eu sinto que é aqui, são conceitos em que nós corremos o risco de ser demasiado normativos e de querermos organizar e regular demasiado, correndo o risco daquilo que são espaços hoje de lazer passarem a ser espaços de, em que nós temos de estar não preocupados em desfrutar deles, mas em cumprir um conjunto de regras. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu volto novamente a reafirmar que algumas questões que forem aqui surgindo durante o debate ou eventualmente situações que depois possam, no fim do debate, quando regressarem e forem considerar e repensar estas questões que depois queiram verter para documento, que nós estamos receptivos a receber toda a documentação, todos os contributos que nos puderem ajudar a fazer uma lei o melhor possível. Dava a palavra então à doutora Sandra Nascimento, eventualmente se a doutora entender que há alguma questão que tem que tratar com os seus colegas, que dialogar entre todos, depois faria chegar o seu contributo.
Relativamente ao capacete, nós de facto consideramos que o capacete é um equipamento de proteção que beneficiará todos os utilizadores de uma maneira geral, inclusivamente os adultos. Claro que estamos mais preocupados com as crianças e em defender os direitos das crianças e, portanto, assim sendo, para nós o facto de ser obrigatório para as crianças já é um aspecto muito positivo. E se calhar isso porque a ideia não é criar aqui muitos normativos nem muitos obstáculos, é pensando que se vamos aumentar a utilização das bicicletas, é normal, porque é isso que acontece, vão aumentar os acidentes e provavelmente vão aumentar acidentes que poderão ter como consequência um traumatismo craniano. Sabendo nós, e havendo estudos que comprovadamente mostram a eficácia da utilização de capacetes na redução, faz-nos sentido que seja o equipamento que possa beneficiar todos os utilizadores. Deixem-me partilhar convosco, eu não consegui encontrar, mas tenho todo o gosto em procurar e depois enviar-vos. Há um estudo já um bocadinho antigo, penso que é francês, que na altura mostrava que os ciclistas que utilizavam capacete eram mais respeitados pelos condutores de automóveis do que os que não usavam. Não sei se será um conceito interessante. Se calhar haverá estudos nos dois sentidos, se calhar podemos pôr todos em cima da mesa, que eu sei muito bem que conheço muito bem também as razões de algumas das outras entidades que estão aqui para o não uso, e portanto acho que é isso mesmo. Acho que sobretudo temos que fazer é uma boa avaliação de risco e pesar e pôr todos os interesses em cima da mesa, mas acho que haveria várias vantagens, inclusivamente se quiserem pensar em termos de educação, e podemos transferir isso até para a questão do cinto de segurança, não é? Para mim é muito óbvio que se eu usar capacete, muito mais facilmente a minha filha vai aceitar o capacete. Ou seja, em termos de... é um comportamento, é uma coisa que entra na cultura da criança e do país. Ainda este fim de semana cruzei-me com 4 ciclistas na cidade de Lisboa que usavam capacete. Eram todos adultos. Eu já sei, pois quando chegar à sua vez pode falar. Isso é relativamente ao capacete. Relativamente ao capacete.
Sim, mas agradecia que todos falassem, mas vamos
eu só falei, falei sobre as crianças, mas perguntaram-me o que é que eu achava sobre os outros utilizadores. Não, mas eu comecei por falar sobre as crianças, já sabia que era um assunto polémico. Mas perguntaram-me especificamente o que é que achava sobre todos os utilizadores. Já pus na mesa alguns argumentos que podem ser a favor, outros haverá com certeza contra. Relativamente ao Segway, assim que se pronuncia, eu confesso que não conheço bem o tipo de... Não sei que velocidade é que atinge, não tem... Acho que podemos eventualmente tentar pensar um bocadinho mais sobre o assunto e tentar recolher mais informação. Nunca tinha ponderado sobre a interferência deste... considera-se o que é um... Nem sei. Que tipo de estatuto é que tem em termos do Código da Estrada? Não tem nenhum. Não sei bem. Que são utilizados, não é? Pronto. Ou seja, serão equiparados a quê? Não tendo nenhum. Não, não tendo um estatuto específico, vão ser equiparados a qualquer coisa, não é? Aos skates. Ou...
Só relativamente aos segways, não é? Porque a questão pode-se colocar relativamente aos segways, mas pode-se colocar relativamente a N veículos de natureza SAR, para dar dois exemplos. Há carros de brinquedo que são conduzidos por miúdos, que têm uma bateria atrás e que podem andar a não sei quantos quilómetros por hora. Não são muitos, mas muitos quilómetros por hora, quero dizer. Mas são os suficientes para andarem tão depressa ante uma bicicleta. Ou, e basta ir, digamos, à nossa vizinha Espanha para ver, digamos, no litoral marítimo, aquelas pequenas motas com uma motas, enfim, parecem quase um quadriciclo, digamos, com uma bateria atrás, não é? Os espanhóis tratam esses veículos como joguetes, entenda-se brinquedos, portanto, brinquedos ou instrumentos de diversão, mais propriamente dito. E, de facto, digamos, a legislação espanhola trata e a legislação portuguesa não trata. Do meu ponto de vista, faria sentido equipará-los, não tenho grandes dúvidas, enfim, é uma opinião pessoal, obviamente, mas faria algum sentido equipará-los aos velocípedes, sempre e quando, digamos, se comportam como tal, e portanto, na via pública, atrevo-me a dizer, em idênticas condições de circulação e de criação de risco a terceiros. Mas é uma opinião pessoal.
Okay, só respondendo muito claramente à questão das autarquias. Em primeiro lugar, naquilo que nós pudemos consultar, não estava nada previsto em termos do envolvimento das autarquias. Há só um ponto que remete para entidades, mas que não se percebe exatamente de entidades é que se estão a falar. Relativamente o que é que nós esperamos em termos das autarquias, qual é que é o nosso receio? Talvez fazendo aqui uma ponte com a questão do passeio também e de não criar muitos normativos. Os peões e os ciclistas neste momento não estão habituados a andar em conjunto. Portanto, é normal, assim como acontece, às vezes quando, a mim já me aconteceu, andar noutro país, estar na zona dos ciclistas e haver ali um encontro entre mim e o ciclista que podia ter resultado em qualquer coisa menos positivo. Porque eu não estou habituado a andar naquela via, portanto normalmente vejo um passeio e utilizo o passeio todo ao meu belo prazer, portanto, e o nosso receio é que esta primeira mistura e numa primeira fase será com certeza mais complicada, mas depois entrará no comportamento de todos gradualmente, como já acontece noutros países. Portanto, a ideia não é criar muitos normativos, mas é tentar talvez, não sei, podemos pensar aqui também em conjunto, nós claramente consideramos que em todas as situações devia ser feita uma avaliação de risco e que as coisas de facto não podem ser taxativas se não corremos o risco de criar regras que não se aplicam a todos os lugares e depois são muito restritivas e depois afinal não estamos a conseguir nada do que queremos, que é que haja mais ciclistas na rua e mais peões e que a sua mobilidade seja aumentada e tenha prioridade face aos veículos motorizados. No entanto, também é preciso dar alguns instrumentos e atribuir algumas responsabilidades para que se possa fazer essa avaliação de risco e antes de se começar a promover seja o que for, tem que se fazer essa avaliação de risco, eventualmente criar estas regras ou estas orientações técnicas, por um lado, e depois tem que se preparar os peões e os ciclistas para esta convivência, não é? Portanto, eu diria, são recomendações, ainda são genéricas, talvez não são muito específicas, depois também podemos no nosso documento escrito tentar fazer recomendações mais específicas que possam vos ajudar. Ok, mas acho que as autarquias têm que estar, de facto, têm que estar envolvidas e têm que se definir quem é que é essa responsabilidade de fazer essas alterações e depois de mantê-las, nomeadamente educar a população. Relativamente ao atrelado, a questão dos 50 quilos não é posta por mim de forma alguma. Nós sabemos é que tem no mercado dispositivos que permitem, inclusivamente, transportar um passageiro até aos 50 quilos. Pois não, haverá eventualmente o risco de haver um adulto a ser transportado. Em termos de segurança, a partir disso não será um problema, porque aquela cadeira foi homologada para transportar, seja quem for, até aos 50 quilos. Portanto, eu diria que o peso, mas podemos pensar mais sobre a questão, posso discuti-la internamente, a ver se em alguma situação a idade cruzada com o peso seria importante manter. Eu penso que eram só essas questões.
Muito obrigada. Ah, mas a senhora que pediu a palavra, eu como dei a palavra há pouco, assim de uma forma um bocado estranha, ao senhor do Segway, vou dar a palavra também à senhora, gostava só que se apresentasse e depois sim, então ouviria a opinião da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, que eu sei que tem algumas, diz, algumas opiniões bem diferentes das que foram explanadas pela... Ou, se não são muito diferentes, são algo, um pouco diferentes de... Faz favor, gostava que se apresentasse.
Me chamo Gabriela Barretos, sou do Automóvel Clube Portugal. E aqui a minha questão é o seguinte, eu queria fazer só uma sugestão que, nós, que se explicasse pelo menos previamente porque é que há opiniões a favor e contra do capacete. Na nossa perspectiva nós não percebemos como é que não é obrigatório, porque é que não é obrigatório o uso do capacete. Os velocípedes, os ciclistas, como se diz na proposta, são à partida entidades que estão numa situação desfavorecedora em relação a todos os outros veículos, nomeadamente os motociclos. As motas são obrigadas, portanto, os condutores motorizados são obrigados a utilizar capacete. Se os velocípedes estão numa situação de desfavorecimento, eu não consigo perceber porque é que é possível, como é que é possível um condutor de um velocípede estar sem capacete. Não acho concebível. Gostava de perceber qual é que é e que explicassem, pelo menos explicassem a nós, que não percebemos porque, quais são as teorias contra o capacete. Se nós repararmos, todas as pessoas que conduzem bicicletas, e que está hoje em dia muito em moda, aos fins de semana, andam todas as pessoas, todos os adultos andam de capacete. Ninguém anda, mesmo o BTT, portanto, a bicicleta radical de montanha, toda a gente anda de capacete. Não conseguimos perceber porquê. Pronto, acho que se devia explicar esta situação. Obrigada.
Eu penso que vamos ter a perspectiva contrária ao dar a palavra à Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta.
Muito obrigado. Em nome da Federação Portuguesa de Cicloturismo, gostava de saudar todas as associações aqui presentes, os senhores deputados e os respectivos grupos parlamentares e, maiormente, os promotores dos projetos de lei ora em debate. E, bem, tinha aqui uma intervenção preparada, mas obviamente que não podia deixar de começar por esta questão controversa, que é a questão do capacete. E fala-vos alguém que tem uma utilização de bicicleta exatamente nos termos em que aqui foi referido, isto é, uma utilização fundamentalmente aos fins de semana, o chamado weekend warrior, como dizem os ingleses, que faz na montanha em contextos, enfim, de alguma radicalidade, que é ver, porque não, enfim, não, o meu mundo não é propriamente o circo, mas que, obviamente, que nesse contexto usa escrupulosamente o capacete. E tem alguns episódios que, obviamente, o capacete fez alguma diferença, enfim, fez alguma diferença em algum ou outro tipo de queda em que poderia as consequências ser mais gravosas. Agora, e se formos, por exemplo, a uma cidade, mas isso é um contexto de utilização muito específico. Isto é um contexto de utilização desportiva, algumas vezes até competitiva, mas se formos a algumas cidades, por exemplo, desta Europa, aquelas cidades, digamos, paradigmáticas na utilização da bicicleta, veja-se a cidade de Copenhaga, a capital da Dinamarca, ou a cidade de Amsterdão, a principal cidade da Holanda, em que a utilização da bicicleta se faz em percentagens de deslocação diária que são absolutamente invejáveis em todo lado, e é raro encontrarmos um ciclista de bicicleta. E o número de acidentes é reduzidíssimo, até porque, muitas vezes, os acidentes devem-se, sobretudo, à convivência não muito pacífica entre ciclistas e automóveis. E porquê é que não é obrigatório? Não é obrigatório porque, nos códigos da estrada dos outros países da União Europeia, pura e simplesmente não é obrigatório. Isto é, e é entendido pelos reguladores desses países, e bem, que estamos numa fase em que temos que promover a utilização da bicicleta. E a utilização, a obrigatoriedade da utilização do capacete é um fator dissuasor da utilização em bicicleta. Sobretudo em contextos de utilização diária, em que as pessoas não estão, digamos, vestidas a rigor para andar de bicicleta, mas usam-na como usam as pernas, ou como tomam um autocarro na cidade de Lisboa. Nas motas é obrigatório, é certo, mas não podemos comparar a velocidade atingida por uma mota, que muitas vezes ultrapassa facilmente um automóvel, não só em termos de arranque com velocidade de ponta, com uma bicicleta cuja velocidade é sempre, por mais que o ciclista se empenhe na mesma, bastante bastante mais reduzida. Eu devo dizer que já estive na Suécia e vi automobilistas a usarem capacetes. Toda a gente sabe, digamos, o escrúpulo que os suecos têm na segurança rodoviária. Mas daí não podemos extravasar que, e obviamente, que em caso de determinados acidentes, o capacete poderá fazer toda a diferença. Não tínhamos a mínima dúvida, porque os traumatismos cranianos não são exclusivos de ciclistas ou de motociclistas com ou sem capacete. Portanto, também poderá fazer diferença. E não cabe na cabeça de ninguém, nem de nenhum legislador, nem de, enfim, de um cidadão comum, que a lei preveja que os automobilistas agora passem a usar capacete. Outro tanto já não é válido para a competição automóvel, em que, de facto, é obrigatório, e bem, que todos os participantes em competição automóvel, seja nos karts, na Fórmula 1, seja nos rallies, seja nos raids, seja onde for, utilizem esse mesmo capacete. Também poderíamos dar casos em que uma utilização ou um peão em que, por simplesmente, ou num autocarro, bateu com a cabeça numa travagem mais forçada e teve um traumatismo grande. Isto é, e, de facto, aí o capacete também poderia fazer a diferença, mas, obviamente, que não podemos cair no exagero. E porquê? Porque a obrigatoriedade do capacete, e isto está estudado, creio que foi na Austrália onde isto verificou, a partir do momento em que essa obrigatoriedade se verificou, o número de deslocações diárias de bicicleta reduziu-se drasticamente. Ora, nós estamos num contexto em que, de facto, por todos os motivos e mais alguns, e também, e principalmente por causa de questões de saúde, a utilização da bicicleta deve ser promovida e incentivada e não podemos criar mecanismos legais que limitem esta utilização, sobretudo num país como nós, em que muita coisa está quase tudo por fazer, não é? E como vos digo, fala alguém que normalmente, quando usa a bicicleta, usa sempre um capacete e bem. Portanto, nós estamos a favor da recomendação, recomendamos o uso do capacete, mas entendemos que não deve ser, diga, para todos. Recomendamos a utilização do capacete para todos, mas entendemos que o mesmo não deve ser obrigatório, porque isso pode ser um fator de dissuasão da utilização da bicicleta. Eu agora peço desculpa por este, enfim, mas enfim, as circunstâncias se evitaram, mas aquilo que eu tinha para dizer, nós já, embora já pedimos audiências aos grupos parlamentares, não fomos recebidos todos, mas recebidos quase todos, já entregámos os nossos pareceres sobre os dois projetos de lei aqui em apreço aos respectivos grupos parlamentares, entregaremos no final também aqui, digamos, formalmente à subcomissão. O nosso parecer é o parecer relativamente, digamos, aos dois projetos em concreto. À minha direita está, esqueci-me de apresentar, à minha esquerda está o José Manuel Caetano, que é o Presidente da Federação Portuguesa de Cicloturismo, o meu nome é Pedro Roque, e à minha direita está o Engenheiro Mário Alves, que, não sendo a direção da Federação, connosco tem colaborado nesta matéria e, aliás, é, digamos, com um conjunto de pessoas, enfim, uma iniciativa informal da sociedade civil, digamos assim, tem um documento produzido sobre esta matéria que eu considero da maior importância e que também teremos a ocasião de, digamos, juntar ao nosso parecer sobre os mesmos, porque, digamos, de uma forma mais técnica e mais elaborada, mais fundamentada, defende, preconiza uma série de soluções. Soluções essas que, quer o projeto dos Verdes, quer o projeto do Bloco de Esquerda, de alguma maneira contempla. Portanto, nós revemos-nos nos dois, cada um per si, digamos, nos dois, enquanto uma mistura dos dois. Embora haja questões, obviamente, que depois no nosso parecer, enfim, nós precisamos de pequenas discordâncias, pequenas críticas. Mas dizer que, de facto, é necessário, em Portugal e na União Europeia, uma alteração do status quo da mobilidade. E a bicicleta representa aqui, tem aqui um papel incontornável, daí que nós tínhamos que criar condições para promover essa utilização, maiormente em Portugal, que nesta matéria tem um atraso relativo muito grande relativamente à maioria dos outros países da União Europeia. Enfim, questões de saúde, por questões de mobilidade sustentável, o automóvel contribui para um desperdício do espaço público, consome recursos que são finitos e contribui também para a poluição e para o efeito de estufa. Entendemos que com condições geográficas e climatéricas favoráveis e recorrendo a uma taxa de mobilidade completa é perfeitamente viável uma taxa de utilização de 25% nas cidades. E se isto é possível na União Europeia, também é possível em Portugal. E por maioria de razão, até porque as nossas condições climatéricas são muitas vezes bem mais adequadas. E, de facto, há uma necessidade de adaptação do Código da Estrada português. Digamos que, no contexto da União Europeia, é o único Código da Estrada na qual a bicicleta tem uma existência, eu diria, semiclandestina. Isto é, ela é tratada, mas, digamos, é discriminada relativamente aos restantes veículos que ocupam a via pública. Enfim, houve uma revisão relativamente recente do Código da Estrada, embora se tenha avançado alguma coisa nesta matéria, essa revisão ainda ficou aquém daquilo que nós consideramos como indispensável nesta matéria. E, de facto, não se pense que, enfim, aquilo que é proposto, quer nos projetos de lei, quer pela Federação, quer no documento do engenheiro Mário Alves e da Plataforma para a Utilização da Bicicleta, que são coisas exóticas ou esotéricas, uma vez que, na maioria, eu diria, na totalidade dos Estados-membros da União Europeia, isso existe, e não é só os Estados, digamos, nórdicos, daqueles que, curiosamente, com condições geográficas e meteorológicas mais adversas, têm uma maior utilização da bicicleta. Também aqui, na nossa vizinha Espanha, país com o qual, digamos, as nossas afinidades culturais são mais que óbvias, essa situação, isto é, o Código da Estrada está perfeitamente adaptado à utilização da bicicleta. Daí que haja uma necessidade de uma uniformização. Ora, se do ponto de vista técnico-jurídico isso pode não ser possível, mas do ponto de vista técnico nós achamos que, de facto, se pode convergir e se pode uniformizar, digamos, os diferentes códigos da estrada dos Estados-membros. Seja em relação à bicicleta, seja, obviamente, relativamente a um conjunto de muitos outros aspectos técnicos que são abrangidos pela legislação do Código da Estrada. E, digamos que nós definimos dois princípios fundamentais. O primeiro é que a bicicleta é um veículo, isto é, há muitas pessoas que utilizam-na diariamente como um veículo, tal como uma pessoa, ou outros cidadãos usam os motociclos, ou outros cidadãos usam os automóveis. Isto é um veículo e tem que ser visto como um veículo, e o próprio ciclista tem que atuar como conduzindo um veículo, isto é, respeitando as normas do Código da Estrada e sendo enquadrado no Código da Estrada da mesma forma que os outros veículos são enquadrados. E esta, digamos, que é a única forma de garantir a segurança na via pública, e deve ser o único princípio norteador de qualquer alteração legislativa sobre esta matéria. O segundo princípio é o princípio da prudência, isto é, no qual se define que o peso do veículo a determinada velocidade é proporcional à sua perigosidade para terceiros. Isto é, obviamente que em caso de acidente o condutor ou o ciclista, o condutor da bicicleta, está mais desprotegido que outros veículos. Ora, tem que haver aqui uma hierarquização, e neste ponto concordamos com aquilo que foi dito aqui pela APSI, quer dos outros veículos relativamente à bicicleta, quer da própria bicicleta relativamente ao, digamos, ao utente base, não é, do sistema rodoviário, que é o peão, que obviamente que ainda estará mais desprotegido. Portanto, tem que haver aqui uma hierarquização e tem que ser adotados por via legislativa e através também do próprio desenho urbano determinados procedimentos que façam com que os utilizadores mais vulneráveis sejam protegidos através do desenho urbano, como disse, e do desenho rodoviário, mas e também através das normas, isto é, através do próprio Código da Estrada. Enfim, podíamos ir um pouco mais longe, como em determinadas legislações, em que o ónus da prova em caso de acidente é sempre, digamos, daquele que conduz o veículo mais pesado. Isto é ele que terá que provar que não foi negligente e foi diligente no sentido de impedir que aquele acidente se verificasse. E esse poderia ser um princípio interessante a verificar entre nós, porque muitas vezes vemos que, da parte de alguns automobilistas, e eu estou a falar, também sou automobilista, obviamente, não se pense que assim não é, mas vemos que, de facto, há um comportamento muitas vezes negligente de quem se sente um pouco mais protegido relativamente a outros utentes da via pública um pouco mais desprotegidos. E em termos gerais, digamos que as alterações que nós reputamos de fundamentais e que estão contempladas nos dois projetos de lei, além das outras que estão no nosso parecer, primeiro tem a ver com a questão da posição de marcha, ou seja, atualmente define-se que os condutores velocípedos devem transitar o mais próximo possível das bermas ou passeios, mesmo nos casos em que no mesmo sentido de trânsito sejam possíveis duas ou mais filas. É o artigo 90 do Código da Estrada. Ora, em nome do tal princípio da prudência, isto é um erro crasso, isto é, e vai, aliás, contra aquilo que está estabelecido na maioria dos códigos da estrada de outros países europeus. Ou seja, nessas legislações, a posição de marcha deve ser decidida casuisticamente pela percepção que o condutor do veículo tem da conjuntura rodoviária do momento. Isto é, circular encostado à berma significa circular por uma zona do asfalto mais degradada, mais suja, e que onde aquilo que os ingleses dizem os hazards, isto é, os imprevistos podem acontecer de um momento para o outro. Uma porta de um automóvel que abre inopinadamente, e além de permitir que, de facto, que os automóveis não tenham um comportamento mais responsável no sentido em que não tenham que abrandar a sua velocidade em função de um condutor de um veículo mais, um condutor mais vulnerável de um veículo que vai na sua frente. E muitas vezes aquilo que acontece, enfim, quem é ciclista sabe que isto é, que acontece, isto é, em vias pouco largas há um automobilista que nos ultrapassa, ao mesmo tempo que no sentido contrário nos cruzamos com outro veículo motorizado. E muitas vezes não há espaço para aqueles três veículos. E obviamente que a corda rompe pelo, pelo sítio mais fraco, não é? Neste caso, pelo ciclista. Portanto, é importante que, de facto, que o ciclista possa definir e permitir que, de facto, que haja um abrandamento da viatura e que a ultrapassagem possa ser feita nas melhores condições. Isto é, leia-se a uma velocidade mais baixa e com todas as precauções por parte do automobilista. Outra questão também tem a ver com o artigo 90º, é a questão da circulação a par. Isto é, é impedida pela legislação, pelo Código da Estrada. E aquilo que acontece é que muitas vezes, e também nas outras relações de outros Estados-membros, é permitida a circulação a par, no sentido de que há aqui um sentido de defesa gregária dos próprios ciclistas que se constituem num grupo para permitir de facto que haja uma acalmia momentânea de tráfego ou circunstancial de tráfego naquele momento que faça com que, acontecendo isso, isto é, os automóveis abrandando a sua velocidade, se retome, digamos, a fila ou a fila indiana e então, a uma velocidade mais baixa, a ultrapassagem possa ser efetuada com todas as garantias de caução e sem perigo para todos os utentes da via. E permitir também que, no caso de uma criança que vá a circular, acompanhada por um adulto, que a criança possa circular do lado direito, e daí que terá que haver, de facto, uma circulação a par. E depois, no final, se permitisse rapidamente, passaria com o amigo engenheiro Mário Alves, no sentido de ele precisar de algumas questões do ponto de vista técnico, que ele é, obviamente, um grande especialista sobre esta matéria. Um outro ponto, que eu creio que também é um pouco controverso, mas que existe em todas as relações dos Estados-membros, que é a questão da prioridade de passagem. Isto é, não há nenhum motivo para que a bicicleta não tenha, digamos, um estatuto relativamente às normas de prioridade de passagem, nos cruzamentos, nos entroncamentos, como qualquer outro veículo. Isto é, a famosa regra da prioridade à direita, que não se aplica inexplicavelmente em Portugal a um ciclista, a um grupo de ciclistas. E o que é mais curioso é que os automobilistas agem neste momento intuitivamente como se essa norma já existisse. Porquê? Porque não o fazer é contra a natura. Isto é, o automobilista, na sua formação, seja formação inicial, seja depois na sua prática como automobilista, e bem, age como se o ciclista tivesse prioridade e concede a prioridade ao ciclista. E há muitas situações em que, isso não se verificando, o ciclista é colocado numa situação de perigo. Veja-se, por exemplo, o ciclista que desce numa estrada e há um automóvel que pretende efetuar uma viragem à esquerda. Pois bem, este automóvel tem prioridade sobre aquele ciclista e o ciclista vai ter muita dificuldade em travar para que o automobilista possa passar. Portanto, esta é uma situação que urge rever, uma vez que, quer do ponto de vista prático, quer do ponto de vista prático, é uma situação, digamos, anómala e contra a natura, eu diria, quer que, porque todas as outras relações dos outros Estados-membros já verificaram que esta é uma situação que não se deve continuar a verificar e todas já alteraram esta questão da prioridade de passagem. Relativamente a uma outra questão, é a questão da ultrapassagem de velocidade. Isto é, há uma omissão completa relativamente a estas situações no Código da Estrada português. E seria importante, na nossa opinião, que os automobilistas fossem obrigados para ultrapassar um ciclista, utilizar a faixa contrária, estabelecendo limites de velocidade nessa manobra, porque todos nós sabemos que, de facto, se houver uma grande diferença entre dois veículos que, numa manobra deste tipo, é uma situação geradora de perigo, e permitindo, inclusivamente, como algumas legislações permitem, no caso de haver visibilidade, que o automobilista possa transpor uma linha contínua, desde que, obviamente, as condições de visibilidade permitam efetuar esta manobra em segurança. Portanto, basicamente, aquilo que eu teria dito, peço a boa vontade, no sentido do que do engenheiro Mário Alves, complementar um pouco algumas das coisas que eu disse. Muito obrigado.
Bom, eu penso que já estamos com muito tempo, portanto, diga.
Esta é a representação da plataforma para a promoção do uso da bicicleta, não é?
Bom, isto eu escrevi com uma série de ciclistas e, entretanto, demos o documento à Federação, porque tem muito
mas
mais
Mas é que seguindo a metodologia que tínhamos iniciado...
Não, mas depois... eu estou com... A Federação e a plataforma estamos...
O que eu dizer é que tem um momento próprio para entrevistar.
Ah, tem um momento próprio. Sim, sim. Pronto, se tiver momento próprio, a gente aproveita. Muito bem. Okay. Muito bem, ótimo. Okay.
E, agora, passaríamos a palavra agora aos seus deputados. Começaríamos pelo deputado Fernando Santos Pereira.
Peço desculpa porque eu da primeira vez eu pensei que isto ia ser mais do que lá e não fiz e entrei diretamente sem vos agradecer e fui imediatamente às perguntas. Mas, portanto, agradeço-vos a presença. Já vi, sabemos as associações que estão aqui. Aliás, foi uma proposta que nasceu um pouco, foi assumida pela Subcomissão de Segurança Rodoviária, mas foi um pouco proposta por mim próprio. Em lugar de estarmos a ouvir as entidades separadamente, dia a dia, foi trazer aqui este fórum pessoas que têm perspectivas diferentes sobre os problemas, para precisamente não criar uma situação de conflito, mas troca de argumentos e nós podermos aferir e tirar algumas conclusões, porque nenhum de nós aqui, que aqui está tem verdade ou certezas absolutas sobre aquilo que possamos defender. Todas as soluções poderão ter mais vantagens e desvantagens, umas terão mais, outras terão menos, umas serão perfeitas no campo teórico, mas depois na aplicação prática não o revela. Questão agora concreta, portanto, para a Federação Portuguesa de Cicloturismo, questão do capacete, que eu sou muito objetivo nas coisas, eu tenho um problema muito grande, sou um tipo objetivo. A questão do capacete e a questão do capacete com objetividade, e a objetividade não é intuição e não aquilo que nos pode dar a sensibilidade, estudos que se existem, se têm, que comprovam que efetivamente a utilização ou não utilização do capacete tem significado ou não tem significado relativamente à condução destes veículos. Mas para nós, que somos Comissão de Segurança Rodoviária, ou para mim próprio, porque é o que a mim interessa, porque há outras pessoas, são dois diplomas, dois partidos, mas o PST tem aqui posição própria sobre os diplomas, tem posição própria sobre os diversos aspectos que aqui estão contidos, para nós o que está aqui subjacente e a questão que eu coloco não é a questão de suasora, mas é a questão da segurança. É a questão da segurança. Para mim, para o PSD, é a questão da segurança. Importância, a utilização do capacete é para a segurança. Não é para ser a dissuasão ou para as multas, eu não estou a responder a isso, objetivamente, à forma como disse. Portanto, para mim, a questão da segurança é que é a questão fundamental e que interessa. Compreendo os argumentos, compreendo isso tudo, mas se existem estudos relativamente à segurança que comprovem ou não comprovem, que possam dizer uma coisa ou outra. E esta pergunta é dirigida para a Federação Portuguesa de Cicloturismo e, se calhar, vou repeti-la para outros intervenientes aqui. Depois, outra questão, que é a questão da prioridade também. Atenção que há circunstâncias, já no Código da Estrada, em que as bicicletas têm prioridade. Portanto, foi dito aqui que não. As rotundas, a saída de propriedades privadas. Portanto, há situações em que são exceções, são poucas, mas existem. Portanto, não podemos logo ter esta generalização. Agora, a questão que eu coloquei, já coloquei em debate plenário, é a seguinte. Está aqui um bocado de barulho na mesa. É a seguinte. A questão é esta. Porque não temos também posição definida nem verdade absoluta sobre isto. E compreendemos também a perspectiva dos veículos, das bicicletas, terem prioridade e poderem vir a assumir a prioridade. Agora, a pergunta é se nós estaremos suficientemente preparados, e nós, em termos de Portugal, estaremos suficientemente preparados para o que comporta esta alteração da regra da prioridade por parte dos velocípedos. O que é que isto quer dizer? A nós não nos interessará, certamente, estar a atribuir prioridade aos velocípedes, lato ao senso, a todos, e depois eles serem atropelados e irem para o cemitério. Eles tiveram razão, mas foram atropelados e morreram. Esta é a questão. Esta é a questão. E, portanto, aqui um ponto de equilíbrio. Eu não tenho posição fechada sobre uma coisa ou outra. Não tenho posição fechada sobre uma coisa ou outra. Gostaria de desafiar e passar também e que refletissem e se têm opinião fechada que a digam. Depois, terceira questão. Portanto, primeira, capacete, segunda, prioridade, terceira, matrícula, estamos com o cicloturismo, se não deviam estas viaturas ter matrícula, se não deviam estar identificadas, já foi algo que... Exatamente, foi algo que já existia. Não me interessa agora se foi o governo do PST, isso do governo do PST, para mim é igual, porque relativamente a estas questões, isto é para o governo do PSD, do PS, portanto, isso para mim estou manifestamente à vontade quanto a isso. Mas, portanto, a questão que coloco à Federação, se quiserem ouvir, portanto, era relativamente se entendiam que devia haver ou não devia haver matrícula. Temos uma situação, podemos ter um atropelamento com bicicleta, o atropelamento e fuga. Não há nada a identificar, sabemos o tipo levava apenas um blusão vermelho, a bicicleta nem se conseguiu saber. Não, isto é uma alteração muito substancial, mas gostava de saber o que é que pensam sobre isso. Quarta questão é a formação dos utilizadores dos velocípedes. Isto é, nós estamos a exigir ao nível da formação automóvel, das cartas de condução, andamos a falar nas cartas por pontos, andamos a falar nisso tudo. Os velocípedes, como é que ficamos com os velocípedes? Como é que ficamos com outra categoria, não é com a Federação, mas eu ponho já esse repto aqui, que é há uma coisa no Código de Estrada que é motociclos. Os quadriciclos, exatamente, já leu. Os quadriciclos, também gostaria de saber. 1, 2, 3, 4, chega. E sobre os Segways, também gostaria de ouvir o que é o Segway é uma coisa, porque isto é interessante, porque quando os partidos fizeram ali a apresentação, não devemos comparar talvez aqueles brinquedos que se chamam umas motinhas com os Segways. Aquelas motinhas pequeninas que... não são as trotinetes, aquelas coisas miniaturas que atingem velocidade de 70 a hora. Acho que pode ser uma comparação um bocado depreciativa para este tipo de equipamento. Pôr as coisas no mesmo patamar, acho que são coisas diferentes. Até que este equipamento é quase conduzido pela vontade humana. Se nós quisermos andar depressa, estando depressa, se quisermos andar devagar, dizem que é assim. Não é de acelerar, não é de travar, o próprio instinto é que conduz o veículo. E, portanto, vamos ter depois aqui também alguém do ACP a falar, mas relativamente à Federação Portuguesa de Cicloturismo, o que é que acham? Isto deve andar nos passeios, deve andar nas ruas, o que é que isto pode introduzir, o que é que pode meter atrito na relação, por exemplo, com os velocípedes? Capacete? Está. Estou a lembrar, perfeitamente objetivo, e se reparar, se é Presidente, que agora já está o Deputado Jorge Fão, são questões que têm vindo a centrar-se. Capacete, prioridade, matrículas, pode ser mais lateral esta, formação nos velocípedes e a questão, que repito, é a dos Segways, o que é que pensa? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Deputado, eu muito rapidamente, só para cumprimentar todos os presentes, eu peço desculpa pelo meu atraso, os meus colegas não favor de esticar esta minha ausência temporal. Realmente vim do alto Minho agora, e cheguei a tempo, não vim de bicicleta, realmente, mas vim com muita vontade de ouvir as opiniões de todos os senhores e as senhoras que estiveram presentes sobre esta matéria no âmbito desta discussão. Os trabalhos foram muito bem conduzidos seguramente até aqui, vamos continuar neste registro. Portanto, a metodologia está definida. O deputado Fernando Santos Pereira usou a palavra 5 minutos. Penso eu que é isso que está estabelecido. Agora eu pergunto.
Não. É perguntas.
Perguntas. O mais rapidamente possível. Então, eu pergunto se, pelo aquilo que eu percebo, se há mais algum deputado na mesa que... deputado de Madeira Lopes, quer colocar uma questão? E depois...
Eu só tenho...
Bom, estamos sempre a tempo de corrigir a metodologia quando há consenso e sobretudo quando se percebe que há a prevenção mais eficácia no trabalho. Naturalmente não me cabia aqui chegar e de um momento para o outro alterar as regras, é preciso talvez percebermos como é que estamos. Pronto, a minha colega a deputada Isabel Jorge, que estava a presidir aos trabalhos, aliás, conferenciando aqui um pouco em voz baixa com a deputada Helena Pinto, achamos que talvez esta metodologia não estivesse a ser a mais eficaz, e talvez esse procedimento de ouvirmos primeiro todas as entidades e depois estabelecer um período de perguntas e esclarecimento de dúvidas e depois haver respostas conforme as perguntas fossem dirigidas a cada um dos intervenientes, talvez fosse mais eficaz, e se não vem a objeção enfim, fazemos esse ajustamento de metodologia? Sim. Pode ser? Então, só de qualquer maneira, completávamos este ciclo de questões, talvez, não? Aqui o deputado Madeira Lopes e o deputado Bruno Dias? Não?
Sim,
ou fazem no fim? Fazem no fim. Então, suspendemos.
Fica
com as dele penduradas. Então, usou da palavra APSI, usou da palavra Federação Portuguesa de Cicloturismo, correto? a plataforma usará depois. Eu não sei se estava definida uma ordem, se de sequência. A Associação Portuguesa de Seguradoras. Pode ser? Faz favor. Eu repito, a Associação Portuguesa de Seguradoras, Instituto de Seguros de Portugal.
É por ordem alfabética às vezes.
Sinceramente, não houve nenhum critério.
Eu
de qualquer maneira, então um ponto de ordem aos trabalhos, desculpem lá.
Convocatório de ordem aos trabalhos.
Senhores deputados, só um ponto de ordem aos trabalhos, vamos então clarificar aqui. Quem está presente? A Associação Portuguesa de Seguradoras, sim, já vi. Temos aqui também inventariado como hipótese de presença o Instituto de Seguros de Portugal. Está, Instituto de Seguros de Portugal. A Associação Portuguesa de Escolas de Condução, a APEC, também está. A APEC, a Associação Portuguesa de Instrutores de Ensino de Condução Automóvel.
Fizeram chegar um
memorado.
A ANIEC, a Associação Nacional de Industriais.
Não mandaram, não. Foi a ANIEC que mandou.
A Associação Nacional de Industriais de Ensino de Condução Automóvel. O Sr. Presidente disse-me que estava presente o Dr. Paulo, correto? Não é? Plataforma de promoção para o uso da bicicleta que está e Automóvel Clube Portugal. Não houve nenhuma intenção na organização disto, eu penso que foi os serviços que deram esta sequência. Não há nenhuma questão subjacente a isto, nem nenhum critério de especial subjacente a isto. Portanto, corrigida a metodologia agora, usariam todos a palavra de seguida, se possível estes 10 minutos poderem ser encurtados, porque penso que a partir de determinado momento nos vamos repetindo. Usaria agora da palavra a Associação Portuguesa de Seguradores.
Ora, muito boa tarde.
Só que se identificasse, não é? Para
ficar certeza, justo. Estou certeza. Muito boa tarde. Peço desculpa não me ter identificado logo há bocado quando entrevi, mas entrevi de forma um bocadinho a destempo. Eu chamo Paulo Figueiredo. Dizia. Chamo Paulo Figueiredo. Estou em representação da Associação Portuguesa de Seguradores e sou vice-presidente da Comissão Técnica de Automóvel da Associação Portuguesa de Seguradores. Estou aqui em representação do Presidente, que não pode estar presente. A Associação Portuguesa de Seguradores não fez, mas fará chegar uma nota sobre, digamos, as reflexões que fez relativamente a este documento. Em todo o caso, não posso esquecer, digamos, a minha condição também de advogado e de responsável pelo contencioso automóvel, digamos, da seguradora que mais automóveis tem em Portugal e, portanto, da seguradora líder. Passa publicidade. E, portanto, nessa matéria, porque também sou pragmático, gostaria de dizer algumas coisas quanto às questões jurídicas que se me afiguram, digamos, de que poderem surgir depois ao nível da resolução concreta, digamos, de uma circunstância que me parece relativamente incontornável. Ou seja, vamos ter mais sinistros e vamos ter maior severidade de sinistros. Em todo o caso, o primeiro aspecto que eu gostaria, digamos, de sublinhar é que a Associação Portuguesa de Seguradores louva esta iniciativa. Portanto, primeira questão. Aliás, estou convencido que a generalidade, digamos, dos presentes estamos de acordo quanto ao princípio. E, portanto, acho que esse é um bom começo. E, portanto, dito isto, parece-nos igualmente importante sublinhar que se incentivamos, e isso também parece desejável sob todos os pontos de vista, o uso das bicicletas e, digamos, de algum modo, se incentivamos a proteção dos lesados mais desprotegidos, digamos assim, que serão seguramente os ciclistas e os peões, há aqui, digamos, duas questões que me parecem ser importantes. A primeira é, os lesados não saem protegidos com a alteração do Código da Estrada, não? Os lesados saem ou não saem protegidos com a alteração do Código Civil. Já aqui foi dito, porque os sinistros que vão ocorrer, os mais sinistros, porventura com maior severidade, continuam a ser discutidos, digamos, à luz dos princípios que estão previstos no Código Civil, ou seja, da responsabilidade civil aquiliana, como costumam dizer os juristas, na prática nós continuamos, enfim, estamos a contribuir para acrescer um problema. Já aqui foi dito, isso a nós, a Associação Portuguesa de Seguradores, nem nos chocaria particularmente, digamos, existem ferramentas, existem meios legais que permitem, que vão desde a inversão do ónus da prova, que vão desde presunções de culpas e outras, não quero entrar por aí, se calhar não é esta, digamos, o fórum, este é para o Código da Estrada, em todo o caso que se tenha presente que não estamos a proteger as vítimas com uma simples alteração ao Código da Estrada. A alteração ao Código da Estrada pode dar uma dignidade diferente aos peões e aos ciclistas, mas a questão de fundo, a proteção de fundo, digamos, dessas vítimas, de facto, não é assegurada pelo Código da Estrada. Primeiro aspecto. Segundo aspecto que me parece importante, também sou pragmático, respondendo, digamos, às suas questões, há 20 anos que pagam corporais, capacete, sim, claro, quer dizer, pode-se questionar a estética, Eu acho que nós estamos a falar de estéticas, não é? Enfim, se os meus amigos quiserem ir ao Alcoitão, eu, para desgraça, ou para a minha sorte ou o meu azar, tive a sorte ou o azar de estar lá internado há algum tempo, e é fácil perceber, enfim, a olhos vistos, que, com todo o respeito, digamos, claramente o capacete minimiza, ou pelo menos potencia, digamos, a redução do risco, e, portanto, capacete para todos. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Enfim, peço desculpa, digamos, do dogmatismo com que coloco as questões. Matrículas, com certeza. Com certeza. Uma bicicleta pode provocar um acidente e, de repente, a bicicleta desaparece e não se faz a menor ideia de quem é que causou o acidente. Aliás, reparei que se falou aqui, digamos, numa série de questões, assim, muito telegraficamente. Capacete, com certeza. Prioridade, não tenho também grandes dúvidas sobre isso, não me choca particularmente. Matrículas, com certeza. Quadriciclos, não deixa de ser curioso, digamos, porque cria-se um risco quase tão grande quanto o risco do automóvel e, de facto, as condições com que se tem licença para conduzir esses quadriciclos parecem absurdas, comparativamente com o que é exigido, digamos, para outros veículos de risco similar, mas não se falou de seguro, porque, naturalmente, digamos, se nós vamos potenciar que estes veículos provoquem também eles próprios mais risco, não é? Porque os velocípedes, relativamente aos peões, colocam risco. Aliás, os velocípedes colocam risco relativamente aos outros utentes das vias, também relativamente aos automóveis, como é evidente, a não ser, enfim, que se alterem, digamos, as regras de definição de responsabilidade civil. E, portanto, a questão que se coloca aqui é se essa maior exposição ao risco que estamos a criar, digamos, incentivando, e insisto, do ponto de vista da política legislativa, até me parece bem, o aumento da circulação em bicicletas, não devia depois ter outra garantia, digamos, ao nível dos seguros, da responsabilidade civil para com terceiros, porque, naturalmente, há circunstâncias haverá em que os velocípedes correm o risco de provocar danos ou de serem, de algum modo, causadores de sinistros mais graves. Muito rapidamente, e não se entenda, digamos, que a Associação Portuguesa de Seguradores não acha que a iniciativa é boa. É claramente boa. A questão não é essa. A questão é que, do ponto de vista da proteção das vítimas, se chegará a fazer algumas alterações ao Código da Estrada, que são questões, do meu ponto de vista, que se colocam num patamar diferente. Duas ou três notas sobre alguns artigos, e peço desculpa, mas, enfim, a minha outra condição obriga-me a colocar algumas questões de natureza jurídica pura e dura. Quando se fala, por exemplo, em utilizadores vulneráveis, velocípedes e peões, percebo... Eu estou a seguir, digamos, o projeto do Bloco de Esquerda. Uma outra vez, parece-me, por acaso, digamos, que do ponto de vista jurídico, com todo o respeito, a redação dada pelo Partido Ecologista aos Verdes pareceu mais feliz num ou outro ponto, direi aonde concretamente. Mas quando se fala em utilizadores vulneráveis, velocípedes e peões, e depois quando se diz em particular crianças, idosos, grávidas e pessoas com mobilidade reduzida ou portadores de deficiência, bom, todos estes são peões, quer dizer, esta definição de facto não parece que traga, do ponto de vista jurídico, puro e duro, digamos, não há depois nenhuma consequência disto. Eu sou um cidadão portador de deficiência, isso não é facilmente visível, se estiver parado num passeio, ninguém repara, a não ser que eu esteja a andar, e duvido que um condutor se aperceba disso comigo parado. Quer dizer, do ponto de vista jurídico, insisto, digamos, é uma norma programática, mas que não traz valor acrescentado, porque não deixam de ser peões, e portanto não parece que haja, digamos, para além dessa norma programática, digamos, uma outra consequência que tenha resulte. Já se falou aqui na circulação, digamos, a par, com todo o respeito, não me parece que a solução seja, do ponto de vista da segurança dos próprios, a solução mais adequada, e nesse sentido parece-me que o projeto do Partido Ecologista, os Verdes, parece mais prudente, se me é permitida a expressão, e ao mesmo tempo, há algumas regras que, do meu ponto de vista, enfim, atrevo-me a dizer, serão inaplicáveis. Para dar um exemplo, artigo 11º, e cito, o condutor de um veículo não pode pôr em risco os utilizadores mais vulneráveis. Quer dizer, um carro está sempre a colocar em risco os utilizadores mais vulneráveis, não é? Portanto, chama-se isto de responsabilidade pelo risco. Esta redação, do ponto de vista jurídico, não pode ser assim, senão não pode ligar o carro. Porque a partir do momento em que liga o carro, está a colocar em risco, digamos, os lesados mais... Peço desculpa, logo o 11º, logo o 11º. O número 3. Não direi que não, mas peço desculpa, enfim, não... Muito obrigado. Gostaria de dizer outra coisa, ou mais duas ou três aspectos que me parecem... Dois ou três aspectos que me parecem importantes. Por exemplo, passamos por cima do artigo 24, número 2, e já agora, parece-me que o 24, número 2, é fonte de problemas, não é? Porque quando se diz que salvo perigo iminente o condutor não pode abrandar a marcha, bom, se um condutor reparar de repente que está a 130 km e sem ter ninguém à frente resolver abrandar para 120, porque percebeu que ia distraído e que está a respeitar a lei, isto parece que se o indivíduo vier atrás a 120 ele vai bater, se vier exatamente colado. E portanto, quer dizer, se calhar o que se quer dizer aqui é travar abruptamente e não simplesmente abrandar a marcha. Eu digo isto porque encontramos imensos sinistros em que as pessoas dizem que o da frente parou abruptamente. Quer dizer, uma coisa é parar abruptamente, outra coisa é reduzir a marcha, não, sem parar abruptamente. E aí, se calhar, a formulação legal, e digo isto ao nível do direito comparado, parece-me que a nossa, a portuguesa, está longe de ser a mais feliz. Duas ou três notas ainda, e termino já. Insisto, não me parece, até na defesa dos próprios, que a circulação de ciclistas a par seja uma solução correta. Dizer que o facto de eles circularem à berma pode ser perigoso, porque as bermas estão em mau estádio. Eu atrevo-me a dizer que isso é branquear a responsabilidade de quem tem a obrigação de deixar as vias em condições. É evidente que não se pede a um ciclista cujas bermas estão em mau estrado que circule sobre as bermas. Isso é óbvio. E, portanto, se as bermas estão em mau estrado, ele circula o mais próximo que pode das bermas sem colocar naturalmente a sua própria segurança em risco. Isso também me parece, atrevo-me a dizer, um fato notório. Também, com todo o respeito, parece-me que o artigo 38... É aqui uma questão que eu não entendo, quer dizer, porque numa estrada eu percebo, quer dizer, que uma ultrapassagem a grande velocidade pode, digamos, fazer efeito, digamos, sucção, não é? Mas se eu vou numa estrada cuja velocidade máxima é de 90 km, se eu encontro uma moto a 60, dizer que eu só posso ultrapassar a 50 é uma coisa que é lógica e matematicamente impossível. Porque parece-me que o motociclo, a menção a motociclo nesta disposição, parece-me, do meu ponto de vista, um erro de casting. Cito, no caso da ultrapassagem a motociclos, ciclomotores e velocípedes, deve ser garantida uma distância mínima de 1,5 m entre veículos, o que quer dizer que as nossas estradas têm que ter todas pelo menos 3 metros de largura. Do ponto de vista programático é simpático, mas quer dizer, mas o país que temos não é este, primeira questão. E diz, e a velocidade da manobra não pode exceder 50. Então se o motociclo pode ir a 90 numa estrada, eu não o posso ultrapassar a mais de 50, como? Confesso que não entendo. Enfim, é uma, porventura, uma tecnicidade, mas eu também sou um homem pragmático, peço desculpa. Estou-me a referir a motociclos. Motociclos. Enfim, genericamente, já tirei tempo demais, peço desculpa. Muito obrigado.
Penso que tem com calma, não quero muita violência, estava aqui a colocar com violência. Não, estou de acordo com o controle que eu fiz do tempo, que estou 10 minutos exatamente, eu penso que os 10 minutos era o que estava atribuído, e portanto depois haverá a possibilidade ainda, se colocarem questões, os senhores deputados colocarem questões, de poder voltar, enfim, à clarificação de algumas matérias. Então pedi agora o favor ao representante do Instituto de Seguros de Portugal de fazer a sua intervenção.
Boa tarde. Meu nome é Arnaldo Oliveira, sou técnico do Instituto de Seguros de Portugal. Tenho dedicado à matéria do seguro automóvel. Arnaldo Oliveira, técnico do Instituto de Seguros de Portugal, tenho dedicado às matérias do seguro automóvel. E venho em representação do presidente do Instituto, que não pode estar presente. E agradeço a terem convocado o Instituto. Agora, sobre os projetos, quer dizer, eu em parte vou corroborar parte daquilo que disse o meu colega da APS. Sobre os projetos, o Instituto não tem opinião. Concretamente sobre as alterações ao Código da Estrada. Agora, realmente, relativamente ao intuito destas alterações, não podemos deixar de apontar, tal como fez a APS, que há uma alteração legal, uma ponderação à lei que se calhar teria bastante mais impacto na proteção dos ciclistas, que é a alteração ou do Código Civil, ou então, isso é uma discussão que se pode ter, ou da Lei do Seguro Automóvel. Porque o problema, portanto, há casos no direito comparado mais ou menos próximos, não em Espanha, mas mais ou menos próximos. Já houve uma iniciativa da Comissão Europeia no sentido de, no caso, portanto, o seguro automóvel, o seguro de responsabilidade civil automóvel, aplica a responsabilidade civil automóvel que consta do Código Civil. O Código Civil tem lá um artigo, aliás tem dois artigos, o 505 e o 570, que dizem que a responsabilidade civil é atenuada ou eliminada, Portanto, o direito ao ressarcimento é atenuado ou eliminado em caso de culpa do lesado. Em caso de culpa do lesado. Há países onde, no caso dos utentes vulneráveis da estrada, portanto, ciclistas e peões, este regime sofre uma derrogação. E, portanto, apesar de eles serem os culpados do acidente, se, portanto, fora o caso do dolo, fora o caso de dolo, se foi por mera negligência, ou, em alguns casos, até negligência grave, o seguro cobra, ou melhor, porquê? Porque há a responsabilidade civil. A responsabilidade civil não é afastada pela culpa leve ou mesmo grave do ciclista ou do peão. Até, por exemplo, uma lei referência nesta matéria, a lei francesa, que no caso de alguns lesados, fala-se protegidos, nos superprotegidos, que é crianças até aos 14 anos, adultos com mais de 70 anos e deficientes, mesmo em caso de negligência grave, estão cobertos pelo seguro. Portanto, obviamente que posso fazer uma referência, quer dizer, portanto, não estou a falar das propostas de alteração do Código da Estrada. Esta lei, que é o Código Civil, e, portanto, e o seguro, a lei do seguro automóvel está em função do Código Civil, quer dizer, esta ideia de proteção, de uma especial proteção, mesmo torcendo o Código Civil, não é caso virgem. A jurisprudência do seguro automóvel normal tem tendência, por exemplo, quando o acidente é causado por culpa quer do veículo a motor, quer da bicicleta ou do peão, na repartição das culpas e na repartição e depois isso tem a ver com o peso do ressarcimento, normalmente dá mais culpa, quer dizer, dá mais responsabilidade, não culpa, mas responsabilidade ao veículo a motor e menos ao ciclista. Portanto, a jurisprudência tem feito com a lei que há, tem agido neste sentido. Em termos doutrinais, em nível de tese de doutoramento, e há muita gente, há muitos autores que defendem que se justificaria uma alteração à lei civil nesta matéria. Portanto, para terminar, não tenho realmente nada, o Instituto não tem nada a dizer sobre os projetos em concreto, agora não podíamos deixar de chamar a atenção que para este fim há outras matérias que, pronto, nós supostamente temos que saber, o Instituto, portanto, que é realmente a parte da lei do seguro automóvel e do Código Civil. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se os serviços, nós tínhamos solicitado, não sei se entanto isso chegou, que nos fizessem chegar depois estes contributos, estes pareceres por escrito. Portanto, era fundamental, até porque o leque é alargado de opiniões e, portanto, isto depois sintetizar isto, poderíamos correr o risco de perder algum tempo por perda de informação que desta reunião resultasse, e daí a importância dos vossos contributos escritos para poderem ser melhor ponderados depois na subcomissão. A Associação Portuguesa de Escolas de Condução, a APEC.
Eu também quero agradecer, em nome da Associação, esta oportunidade que nos deu para podermos contribuir aqui para clarificar algumas ideias sobre dois projetos do Bloco de Esquerda e também dos Verdes. E agradecemos o convite que nos foi feito. Relativamente àquilo que já foi dito aqui, gostava de fazer também três notas que englobassem aqui algumas das matérias. Em relação à prioridade dos veículos, dos velocípedes, o Código de Estrada já contempla muitas das situações de exceção aos velocípedes. Seria muito arriscado, por exemplo, em estrada, um velocípede cruzar-se com um veículo automóvel, onde este pode atingir a velocidade fora das localidades, 90 km por hora, e com um velocípede surgindo do determinado local, disputar cuidado com ele. Era muito arriscado isso acontecer. E também, normalmente, existe sinalização que retira a prioridade mesmo aos outros veículos automóveis, aos veículos motorizados. As exceções que existem no quadro estrada hoje já contemplam muitas situações favoráveis aos municípios também. Não parece que num princípio para esta criação de pistas obrigatórias de velocípedes e de peões, que a prioridade aqui tenha muito que ver. Eu acho que aqui, para a prática, devem ser feito corredor de circulação, como há para velocípedes e para peões. O mesmo corredor, o mesmo passeio, por assim dizer, ser preparado e dividido por linhas, não é? Contínuas, não é? Não tem essa significação de quadro estrada, linhas contínuas, mas por guias, não é? De linhas, cores diferentes, para peões, não é? E para ciclistas. Portanto, para que não haja aqui nenhum conflito entre eles. Não é? Há muitas experiências em vários países, em muitos casos destas, onde é pacífico haver ciclistas e haver peões no mesmo passeio, portanto, e distâncias muito longas, para poderem, em termos de lazer, poderem desfrutar deste veículo que é magnífico, não é? Portanto, e também os peões poderem correr, poderem fazer manutenção, exercício. Portanto, há muitas experiências dos outros países, mas aqui em Espanha, como eu disse. Relativamente também à matrícula, eu penso que é fundamental para uma questão de... E também temos, também vivo nesses países que as bicicletas têm matrículas. O caso da Holanda, por exemplo, tem matrículas, porque lá o país também tem uma... Não tem as simetrias que tem aqui em Portugal, mas tem condições e as bicicletas têm matrícula, para que se possa depois daí atribuir responsabilidade na eventualidade de haver acidente de viação. Relativamente também aos seguros, também achamos que é fundamental, por exemplo, os quadriciclos terem seguro automóvel. Não faz sentido nenhum um veículo que anda na estrada, que circula na faixa de rodagem como os outros condutores, não ter um seguro e não ter, portanto, porque pode provocar acidentes, atinge velocidades, e ainda que não atinja velocidades, não seja ele que vai conflituar com outro veículo, pode provocar um acidente de viação. Também nos parece bem. Relativamente agora em concreto a três situações que nós também mandamos um documento para aqui com as nossas preocupações, por exemplo, para a acalmia de trânsito, era fundamental que em todas as autarquias, não é? Aqui em Lisboa, houvesse zonas, mesmo nas avenidas principais aqui, estou-me a lembrar na Avenida da República, noutras avenidas, na Avenida da Igreja e noutras avenidas, o passeio suporta precisamente esta possibilidade, sem grandes custos para as autarquias, de fazerem corredores de circulação nos segundos passeios, para os municípios e para os peões. O peão tem o seu lugar, não fica desalojado do passeio, tem, mas há aí muitas situações que podem ser melhoradas e com estudos técnicos, obviamente, a fazer-se. Depois também em relação às zonas residenciais. Acontece em muitos países da Europa, nomeadamente também aqui em Espanha, haver em zonas habitacionais limites mínimos de velocidade, limites máximos de velocidade, 20 km por hora, 30 km por hora, em função do perigo que possa representar essa via. Por exemplo, na aproximação de passadeiras de peões, há aqui em Espanha, por exemplo, muito bem sinalizado, velocidades de 20 km por hora. Ora, um carro de 20 km por hora dificilmente provocará um acidente numa passadeira de peões. Agora, esta cultura tem que ser inserida. Não é muito na lei que se vai conseguir objetivar isto. É na prática. É com os exemplos práticos. É com a sinalização prática. É com os corredores práticos implementados nas vias. Só assim é que se consegue criar depois então a lei e uma lei que seja eficaz. Porque esta lei, sem esta prática depois, não terá grande eficácia, do nosso ponto de vista. Depois também a questão da acalmia de trânsito, como disse, e das zonas residenciais, penso que era muito importante nas autarquias também, mas também aqui nas próprias cidades de Lisboa e Porto, nestas zonas, serem implementados, por exemplo, facilmente sinais de luminosos para restringir a velocidade, ou para, em vez de rotundas, muita gente defende que deviam haver rotundas para a acalmia de trânsito, mas os sinais luminosos, já temos a prática em algumas localidades, né? Quando se atravessa uma localidade, no interior do país, já tem esses sinais de velocidades limitadas.
também nas cidades principais, também se podia implementar sinais luminosos em vez de rotundas, que são muito mais morosas, dificultam muito mais o trânsito, são muito mais, trazem muito mais complicações para o trânsito do que sinais luminosos. Também nos parecia bem. E estas são as propostas que nós achamos que seriam justas e que seriam benéficas para a implementação destas duas, destes dois projetos de lei que estão em interesse. Muito obrigado.
Muito obrigado pelos seus comentários também. Continuamos, portanto, a Associação Portuguesa de Investidores não está, mas está a ANEEC, a Associação Nacional de Industriais de Ensino de Condução Automóvel.
Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite em nome da direção da Associação. Tal como fez aqui o meu homónimo, também me chamo Paulo Figueiredo, agradecer a iniciativa também do Bloco de Esquerda e dos Verdes nesta área do incentivo à utilização dos velocípedos. No entanto, tenho aqui algumas dúvidas se estes dois projetos resultarão efetivamente numa alteração, que é o que se pretende. Do preâmbulo resulta que queremos melhorar a fluidez do trânsito, portanto, criar melhor mobilidade urbana nas cidades, contribuir também para um melhor meio ambiente. Assim, o grande fluxo de tráfego que nós temos nas cidades resulta da migração que temos diária de pessoas que vivem na periferia e que têm que trazer a viatura ou usar os transportes públicos. Julgo que os beneficiários deste projeto seriam apenas as pessoas, ou em grande maioria as pessoas, que residem muito próximo do seu local de trabalho. Portanto, o que me parece é que vamos ter que criar condições para que haja um aumento desta circulação de velocípedes em segurança. Portanto, não basta só aumentar a utilização do velocípede, mas sim em segurança, como diz o Sr. Deputado. E vamos ver se este risco que vai haver, este aumento de risco, compensará na fluidez de trânsito e no meio ambiente. Por curiosidade, quando cheguei um pouco cedo e reparei que aqui à porta existem zonas para estacionar velocípedes, para usar o velocípede. Está vazio. Eu presumo que nenhum de nós veio de velocípede, portanto o problema existe. A questão que eu coloco é, com esta alteração, se algum de nós teria vindo ou não de velocípede. Temos falado aqui de vários países com culturas diferentes, com estruturas diferentes, com mentalidades diferentes. Enfim, a doutora Sandra falou num aspecto importantíssimo que não está contemplado em nenhum dos projetos, que tem a ver com a questão da visibilidade. Nós atribuímos as culpas de tudo sempre aos condutores dos veículos motorizados. Julgo que não se pode responsabilizar também o condutor do velocípede. E o que nós vimos nos dois, em ambos os projetos, é colocar o velocípede a circular na faixa de rodagem, mais, o incentivo mais, que já existe, como é lógico, mas há um incentivo maior, e nos passeios. Há um aumento claro do risco. No caso dos passeios, há um aumento claro do risco para o peão. Quanto mais bicicletas houver a circular na faixa de rodagem, menor será a mobilidade urbana. Não tenho dúvida em relação a isso. Em relação aos capacetes, eu até estranho que os representantes de associações ligadas à circulação dos velocípedes que não incentivem mais o uso do capacete. Da mesma forma que eu não parece que seja por causa de se obrigar à utilização do capacete que as pessoas deixem de circular de bicicleta, sinceramente. O que eu acho é que se devem criar zonas seguras para circular com as bicicletas. As tais ciclovias, que quase todos já nós falámos aqui, devem ser incentivadas a sua criação, de forma a que esses condutores circulem em segurança. Na faixa de rodagem é perigoso, acima de tudo, para o ciclista. Depois, falou-se aqui na questão da formação. Bom, se nós estamos a integrar um elemento, mais um elemento que já existe, como estava há pouco a dizer, na circulação urbana, que não tem qualquer tipo de formação, enfim, não há garantia de que aquela pessoa conhece as regras. Nós estamos a assumir que o ciclista conhece as regras. Não sabemos se conhece ou não conhece. Mas os automobilistas foram certificados para isso. Há uns que se esquecem rapidamente, isso é verdade. Mas o que é facto é que o ciclista não há garantias que ele conhece ou não as regras. Eu pessoalmente defendo que, se ele está na faixa de rodagem, com os outros condutores que foram obrigados a mostrar que conhecem as regras, então na faixa de rodagem só deve circular quem está devidamente habilitado para isso. Naturalmente que em zonas destinadas ao trânsito dos ciclomotores, dos velocípedes, perdão, não faz sentido essa formação. Depois, em relação à Segway, e curiosamente falámos aqui também dos seguros, o Código de Estado, quando fala no seguro de responsabilidade civil, fala em veículos motorizados. Portanto, em relação às Segways, aquilo tem um motor. Portanto, não é só a questão de poder ou não andar no passeio, também é a questão de ter ou não a obrigação de possuir um seguro de responsabilidade civil. Enfim, do ponto de vista um pouco mais objetivo aqui em relação às regras, eu vou começar então pelo primeiro projeto, que é dos Verdes. No artigo 17º, julgo que há aqui alguns conceitos que são um pouco vagos, que podem levantar alguns problemas depois, então, quando se chegar à altura de se aplicar sanções. O conceito de velocidade a passo, por exemplo. O que é interpretado por um pode não ser interpretado por outros. Densidade de tráfego pedonal que dificulta a sua passagem. Portanto, são conceitos que podem ter interpretações diferentes. Depois, temos aqui a situação de colocar as crianças a circular, apesar de serem crianças com 10 anos, a circular nos passeios. Eu, pessoalmente, julgo que tudo o que seja a interação peão-ciclista na mesma zona é um aumento do risco. Não quer dizer que vá haver acidentes, mas há um aumento de risco. Devem ser criadas, então, nos passeios, com capacidade para isso, zonas específicas para a circulação dos velocípedes em segurança. No artigo 18º, julgo que fala assim nas distâncias de 1,5 metro, quantificar distâncias de segurança pode-se revelar depois inútil, porque não há forma de fiscalizar se se manteve ou não 1,5 metro. Portanto, estar aí ou não estar acaba por ser praticamente inútil, apesar de nós, em termos de formação, alertarmos sempre para o risco que é ultrapassar muito próximo do velocípede, e esse risco existe, como é lógico. Em relação às regras de cedência de passagem, eu julgo que as regras de cedência de passagem não devem ser alteradas. Deve-se incentivar a prioridade dos ciclistas que circulem em ciclovias, aí sim, como se faz com as passadeiras, ou foi o que é uma regra que também já existe, colocá-los em pé de igualdade com os veículos motorizados vai prejudicar a fluidez, que são mais lentos a iniciar, e por uma questão de segurança, num cruzamento, eles vão estar sempre mais expostos. No artigo 78, número 6, diz que, existindo ciclovias, os velocípedes devem circular preferencialmente pelas mesmas. Eu acho que, se existe uma ciclovia, eles devem circular obrigatoriamente pela ciclovia e não na faixa de trás. Não deve ser uma opção. Depois, temos aqui no artigo 8º uma outra situação, semelhante à regra que existe atualmente para os peões, em que, mesmo que o condutor tenha um sinal verde para avançar, se o peão tiver o sinal vermelho, mas já tiver iniciado a travessia, o condutor, como é lógico, tem que ceder passagem. O que acontece? Eu entendo isto nos peões, porque o peão é lento. Temos o caso da Avenida da República, onde atravessar a Avenida da República de uma vez é quase impossível. É lógico que, se ele chega a meio, o sinal muda para vermelho, se for uma pessoa com menos mobilidade, há probabilidade, entretanto, o sinal cair para verde para os restantes condutores. No velocípede não parece que exista essa pouca mobilidade. Tem algum receio, não quer dizer que vá acontecer, tem algum receio que isso incentive ao desrespeito da sinalização luminosa por parte dos condutores de velocípedes. A circulação a par, fora das ciclovias, julgo que também poderá contribuir para um aumento do risco. O problema aqui tem a ver com a visibilidade e com as diferenças de velocidade praticadas. Se tivermos, reparem uma coisa, nós, nos veículos duas rodas motorizados, obrigamos os condutores a circular com os médios ligados, para os tornar mais visíveis. Um velocípede sem iluminação, sem que haja qualquer regra que imponha melhorias do ponto de vista da visibilidade, é um risco muito grande. Colocá-lo no meio da faixa de rodagem, ou permitindo-lhe a utilização de qualquer uma das vias de trânsito, é aumentar o risco para o próprio ciclista, além de prejudicar claramente a circulação dentro das cidades. Depois, temos aqui, em relação aos reboques, já falámos aqui dos reboques, portanto, está prevista aqui a possibilidade de existência de a utilização de um reboque de um eixo para transporte de crianças nas bicicletas. Estes reboques são extremamente frágeis do ponto de vista da proteção. São muitos giros, os miúdos gostam muito, mas colocar isto na bicicleta, na faixa de rodagem, qualquer pequeno toque que nós damos entre dois veículos ligeiros, que é só o para-choques, não faz mal nenhum, com crianças dentro de um reboque tão frágil, é extremamente arriscado. julgo que é mais prudente a proposta que temos aqui do Bloco de Esquerda, de usar nas ciclovias. Estes reboques têm um outro problema. É que o condutor não vê, vai olhar para a frente, por uma questão também de equilíbrio, não está a controlar o que é que a criança está a fazer no outro lado. Há sempre o perigo da criança, por brincadeira, até porque a paisagem, não sei se já se colocaram à altura da criança no outro lado desses, enfim, está a ver o rabo de quem vai apedalar, não é? E o que se vai fazer é vai entreter-se com outras coisas e, apesar de ter cintos de segurança um pouco frágeis, é fácil de soltar dessas, e se tiver uma faixa de rodagem é extremamente perigoso. Em relação às cadeiras que estão aqui previstas, já estavam, aliás, previstas no Código da Estrada, a utilização das cadeiras de velocípedes para transporte de crianças, não vou discutir em relação ao peso ou à idade, só um alerta. Quanto maior o peso na cadeira, maior o desequilíbrio. E também aí poderá haver um fator, ou seja, é um ponto de equilíbrio que se torna muito mais elevado e a instabilidade aumenta à medida que aumenta a dimensão da criança.
Tenho favor, porque estamos quase vou acelerar. A concluir
já,
o tempo.
Já, o que tenho aqui para comentar é praticamente repetido. Não sei se haverá aqui mais alguma coisa. Não, ao fim e ao cabo, é mais ou menos a mesma coisa que também que já tinha no primeiro projeto. É tudo. Obrigado. Nós já entregámos ontem. Já enviámos ontem.
Eu aqui ainda não tenho.
Obrigado. Muito obrigado. A plataforma para a promoção do uso da bicicleta.
Então, muito obrigado pelo convite que foi feito. De facto, isto é no IPPE, eu talvez faça um bocadinho de história. Eu aqui há 6 anos recebi um telefonema de um amigo alemão, são sempre estrangeiros às vezes a descobrir estas coisas, e ele no telefonema perguntou-me se eu já tinha reparado que o código da estrada para bicicletas em Portugal era medieval. E eu, que tinha chegado depois de 10 anos fora, de facto que já tinha reparado. E eu estou aqui a falar no nome da plataforma, mas também gostaria de vos indicar que eu trabalho em mobilidade sustentável há mais de uma década, fora na Holanda, Inglaterra e aqui também em Portugal, nestes assuntos de mobilidade suave com os peões. Sou coordenador, por exemplo, de uma plataforma internacional para a qualidade dos peões, PQN. Pedestrian Quality Needs, necessidades qualitativas dos peões, e portanto estou aqui muito, não como grupo de pressão, mas como uma pessoa preocupada com estas coisas e que desenha ciclovias e desenha desenho urbano e trabalha com arquitetos e engenheiros no seu dia-a-dia. Portanto, sobre isso, também para pôr aqui um bocado a perspectiva. Nesse dia em que eu lhe atendi o telefone, disse-lhe que então iria olhar para o assunto e queria escrever nessa noite qualquer coisa sobre o assunto. Ora, passei muitas noites de inverno, foi uma lata cheia de coisas que nunca mais acabava. E, de facto, escrevi este documento com a ajuda de outros ciclistas que também foram colaborando, de 16 páginas, que entretanto estavam na net, e depois com as questões da internet, etc., chegaram aos sítios certos e estamos aqui hoje a discutir muitos conceitos que, de facto, queimei as pestanas com eles. Por isso é que eu acho que gostaria de agradecer, e acho que isto aqui é, de facto, democracia em movimento, e termos chegado aqui é extremamente importante. Uma das coisas, primeiras coisas que fizemos neste grupo de ciclistas informais que utiliza Lisboa, apesar das pessoas dizerem que Lisboa não pode ser ciclável, há uma lista de 200 ciclistas que utiliza e faz, portanto, vai para o emprego e vai para as escolas de bicicleta. Uma das primeiras coisas que fizemos foi que, com contactos internacionais, fazer a tradução de 12 códigos da estrada da Europa. E, passado uma semana, estava na minha caixa de correio todos os pessoas gregas, pessoas finlandesas, com traduções estrangeiras, e começamos a fazer uma tabela e começamos a comparar e descobrimos coisas, de facto, bastante curiosas. Eu devo dizer que já aprendi aqui muito hoje à tarde, principalmente com o senhor da seguradora, do Instituto de Seguros Automóvel, mas eu acho que é uma coisa que temos que ter cientes. Há aqui muitas regras que são contraintuitivas e que parecem óbvias, principalmente numa cidade extremamente motorizada, principalmente para pessoas que não andam de bicicleta no seu dia-a-dia, e que, de facto, são contraintuitivas e acabam por ser, muitas vezes, ter outro peso e outras inseguranças que não é óbvio. Com estas comparações de outras, de
de outros códigos da estrada europeu, descobrimos uma coisa também bastante curiosa, que o código da estrada europeu, talvez mais moderno, foi o espanhol, e até foi uma sorte, porque o argumento, e eu senti logo isso nessa altura, que o argumento cultural caía de base, e muitas das coisas que eu escrevi foi baseado no código espanhol, e portanto, a questão de que nós somos muito diferentes poderia não ser imediatamente óbvio. E nesse aspecto, aqui a Federação Portuguesa, entretanto, os documentos estavam online, houve contactos, e a Federação Portuguesa adotou o documento e também houve contactos, com outros deputados da parte da plataforma, e eu não vou falar tudo, porque já foi falado muito pelo meu colega da Federação, eu vou talvez responder algumas dúvidas que surgiram aqui. São muitas, vou ver se consigo fazer de uma forma sucinta. Antes de mais, as coisas mais rápidas e, de facto, concordar com as duas pessoas, das seguradoras, falar que a questão do Código Civil é extremamente importante e está fora um pouco deste âmbito. A lei francesa é a lei de Badinter. Eu gostei muito de ouvir o senhor do Instituto de Segurador Automóvel, porque anda há muito tempo a encontrar alguém que perceba e que gostaria de falar sobre isto, sobre a questão da inversão do ónus, e pelo visto encontrei alguém, por isto é que isto também serve. Portanto, gostaria de fazer um debate, porque há muita experiência da lei de Badinter em França, desta reversão de ónus de prova. Há, por exemplo, leis na Dinamarca, na Holanda, e que isto convinha haver aqui um debate, e até faço um apelo aos deputados para levantar este assunto. Porque a lei de Badinter, e há muito material sobre isto, de facto contribui muito para a segurança rodoviária, contrariamente ao que as pessoas afirmavam no início da coisa. Uhum. Pronto, muito bem. Então vamos talvez aqui aos assuntos mais polémicos e a alguns assuntos que foram levantados. Sobre a questão do capacete, que é talvez o mais complicado. A questão do capacete. Eu acho que a primeira pergunta a fazermos com toda a honestidade é: porquê que há tão poucos países na Europa, que é a nossa cultura, não é, de base, que não é obrigatório capacete? Neste momento é obrigatório capacete para crianças na Suécia e é obrigatório capacetes fora das localidades em Espanha. Okay? E é obrigatório na Nova Zelândia e é obrigatório na Austrália desde no início dos anos 90 e alguns estados dos Estados Unidos. O assunto do capacete é extremamente discutido na minha profissão e em fóruns internacionais, e eu já assisti a discussões quentíssimas sobre o assunto. O que acontece, e vocês compreendem, que países como a Alemanha, a Inglaterra, a França, é óbvio que, se isto fosse um assunto óbvio, já seria obrigatório há várias décadas, porque isto de facto está a ser discutido. E se não é obrigatório é porque há de facto aqui argumentos de peso e que parece ser óbvio, e eu percebi a dúvida de muita gente que disse que era óbvio, não é? Nem percebiam bem porque é que estaria a discutir, só que de facto não é assim tão óbvio como isso. Primeiro porque há de facto muitos estudos, e eu conheço bem Sandra, e depois teremos a oportunidade de trocar informação sobre isto, há muitos estudos que contrariam os estudos que provam que o capacete protege os ciclistas. Okay? Isto é muito controverso. Há dezenas e dezenas de estudos estatísticos que contrariam esta opinião. Eu não queria entrar nesta polémica porque isto torna-se demasiado técnico em termos estatísticos, mas basicamente tem a ver com o seguinte, que quando há obrigatoriedade de capacete, o número de utilizadores de bicicleta decresce drasticamente. Na Austrália decresceram 40% e para as crianças decresceu 60%. E a partir daí começa a encontrar em estatísticas, chamam-se elementos de confuso, e que começa a ser muito difícil perceber se o número de traumatismos cranianos foi devido à diminuição do número de ciclistas ou não foi devido à diminuição do número de ciclistas. E isto tudo é bastante, bastante complexo. A outra coisa que se discute bastante é se, de facto, os motoristas respeitam mais ou não os ciclistas com capacete. Há um estudo recente do Dr. Ian Walker que fez uma coisa muito simples, que ele pôs um computadorzinho a medir a distância dos carros aos ciclistas e usou capacete, usou uma peruca loira, enfim, fez muitos estudos e concluiu que, como capacete, os motoristas, e fez com muitos milhares de carros, portanto, concluiu que com capacete os motoristas se aproximam mais do condutor. Isto tem a ver, isto é muito discutido porquê, mas isto tem a ver e confirma a lei, a hipótese da compensação do risco, isto é, as pessoas, pensando que as pessoas são mais exímias na condução ou dão mais cuidado na sua condução, não é um iniciado, aproximam-se porque pensam que a pessoa não vai fazer uma guinada muito repentina. Bom, a outra questão que eu queria chamar sobre a questão do capacete é que a partir do momento que nós passamos nos últimos 10, 15 anos na Europa a trabalhar arduamente para aumentar o número de ciclistas e peões por questões ambientais, questões muito sérias ambientais, de saúde, obesidade, etc., as leis têm que ser feitas com cuidado extremo para não diminuir o que quer que seja a apetência à utilização de modos suaves. Isto é extremamente importante e, aliás, há estudos também pelo British Medical Journal em que diz que a relação é de 20 para 1, isto é, por cada morte que se pode salvar por não usar, por andar de bicicleta, a questão da obesidade e toda a questão de saúde pública pela pessoa deixar de andar de bicicleta é de 20 para 1. Okay? Este estudo está publicado, eu também vos poderei arranjar questões por isto. Portanto, a outra questão também é o sentido da proporção, porque há cerca de 3, 4 crianças com menos de 14 anos que morrem na estrada de bicicleta por ano. Okay? Isto, claro que são vidas muito valiosas, mas acho que temos que ter aqui um sentido de proporção. Em relação ao automóvel e crianças dentro de automóveis e condutores dentro de automóvel, nós estamos perto de 1000 vidas por ano em que se perde desta forma. Gostaria também de chamar a atenção que, se queremos de facto salvar vidas, a melhor maneira é reduzir a velocidade dos automóveis. Okay? Isto parece claro, mas por absurdo, se os condutores usassem capacete, salvaríamos muitas centenas de vidas por ano todos os anos. Okay? Portanto, há aqui uma noção que é preciso muito, muito importante. A outra questão é a questão ética, porque se nós estamos agora, e Portugal, eu acho ótimo que Portugal esteja ao ponto de começar a discutir a reversão do ónus da prova e a lei de Badinter, coisas que aqui há uns anos as pessoas ficariam bastante incomodadas, se nós estamos neste percurso europeu de proteção dos mais vulneráveis, parece-me que esta ideia de pôr a proteção no mais vulnerável é uma coisa de uma reversão da responsabilidade. A responsabilidade deve ser sempre do mais forte. A responsabilidade deve ser que o mais forte, quando passa em frente de uma escola ou está a usar uma rua local, deve andar a 30 km por hora, como é normal em toda a Europa. Eu acho que sobre o capacete eu podia passar horas a falar sobre isso, porque de facto há muito material sobre o assunto, mas eu vou só... Exatamente, pronto. Então, sobre os passeios, eu devo dizer que, e isto não é uma posição de pressão, Espanha, algumas autarquias decidiram relaxar esta questão e até fizeram ordenanças locais para relaxar a uso dos passeios, e foi um desastre, porque é muito polémico, torna os peões contra os ciclistas, houve quase uma guerra civil dentro da cidade, com cartas pelos jornais, e houve até conferências de imprensa entre as associações de peões e associações de ciclistas a dizer aos técnicos para não fazerem mais pistas cicláveis em cima dos passeios. Esta ideia de fazer pistas de ciclismo em cima dos passeios é uma muito má ideia em termos de conflitos peões-ciclistas. Aliás, para crianças peões e para idosos peões. Escolhendo aqui mais outras questões, a questão do seguro é muito importante, de facto, e eu queria também chamar aqui a atenção que a lei do seguro escolar não cobre a bicicleta e cobre o carro, caso não haja autocarro escolar, coisa. Portanto, isto de facto é mais uma discriminação. A questão da visibilidade é de facto uma grande preocupação do documento da proteção, da promoção. É de facto a melhor maneira dos ciclistas se proteger é a da visibilidade, mas existe uma portaria muito completa só para a visibilidade e sobre os refletores, define todas as luzes que têm os ciclistas, e parece-me ser uma portaria muito bem feita e que infelizmente não é obedecida e fiscalizada. Velocidade da... a questão de 1,5 metros. Eu digo, devo dizer que nas distâncias de ultrapassagem, 1,5 metros vem em alguns códigos da Europa, mas Espanha introduz uma regra que eu acho que é muito importante e que também serve para as pessoas poderem fiscalizar com facilidade, que é que o carro tem que ocupar total ou parcialmente a faixa adjacente quando ultrapassa um veículo de duas rodas. Okay? Um ciclista. Um carro tem que ocupar total ou parcialmente a faixa adjacente quando ultrapassa um ciclista. Okay? Portanto, isso é muito fácil com polícia, não é? Não está lá com 1,5 metros para medir, nem você, não é? Mas ou para o próprio automobilista também saber medir estas questões. Bom, eu não vou tomar mais espaço, depois se houver mais perguntas concretas, eu depois digo.
Obrigado. Muito obrigado. Automóvel Clube Portugal. Faz favor.
Pronto, boa tarde, muito obrigado a todos. Em primeiro lugar, pelo convite que nos formularam para podermos tomar posição e, enfim, e transmitir um pouco das nossas ideias sobre o assunto. Eu penso que, enfim, a vantagem às vezes ficar para o último tem esta desvantagem. Todos já aqui deram, enfim, emitiram alguns pensamentos sobre algumas partes técnicas, digamos, do que é o peão e do que é o ciclista e do que é a via. Mas eu penso que aqui, antes dessa discussão, o mais importante é saber qual é a filosofia, qual é a política que o legislador, neste caso a Assembleia da República, quer para o Código da Estrada. Ou seja, o que é para o legislador o Código da Estrada? O Código da Estrada tem sido visto, ou tem sido olhado, de alguma maneira, enfim, compreende essa evolução dos tempos, como um documento virado para os condutores de veículos automóveis. Pretende regular uma coisa de muito difícil e de grande margem de risco, que é a condução automóvel. Têm sido feitas, enfim, não vou agora entrar na análise sobre alguns atentados ao pudor, problema de expressão, de algumas alterações feitas por, enfim, pelo legislador sobre o Código da Estrada, mas tem de alguma maneira querer meter o Rocio na Rua da Petesga. Ou seja, quando falamos, na nossa opinião, quando falamos do ciclismo, do cicloturismo e do peão, temos que aqui verificar o seguinte. Estas alterações que as forças políticas pretendem têm, penso eu, duas ordens de razão. Primeiro, uma questão ambiental, é perfeitamente louvável. Depois, questões de segurança, nem quero pensar que sejam outras que estejam por trás disto, questões de segurança daqueles que utilizam a via pública. E o conceito jurídico é muito importante nas revisões do Código de Estrada. A via pública. Ora bem, quando olhamos para a bicicleta, estas propostas de revisão devem pensar o seguinte. Eu vou olhar para a bicicleta como meio de transporte ou como um meio de turismo e de diversão? Se eu vou olhar para a bicicleta como meio de transporte, eu tenho que dar ao ciclista que se pretende transportar numa bicicleta a mesmíssima formação que eu dou ao automobilista ou ao motociclista e obrigá-lo ao conhecimento do código que obriga os outros condutores. O resto já foi aqui falado. E então eu não lhe posso dar prioridades extras, ou prioridades a menos, ou prioridades a mais. Eu tenho que o pôr em exato plano de igualdade com o condutor automobilista. Aquele que, de acordo com os ingleses, tem a arma mortal. Mas só que, e depois então, eu tenho que olhar para a bicicleta como também um meio de diversão e um meio de turismo, e então criar, se calhar, zonas próprias para que esse meio de turismo e de bicicleta exista sem colidir com o meio de transporte de bicicleta, automóvel ou motociclo. Portanto, parece-me que eu não posso legislar tentando proteger o ciclista e coartar aos poucos, ou enxertar, ou retirar, digamos, entre aspas, poder ao automobilista com as leis que temos neste momento. Isto implica outras coisas de base, penso eu. Todos nós sabemos que, e aí entra, enfim, não na análise propriamente dos diplomas, mas algumas notas que aqui tomei, na questão já aqui falada também da formação. E na questão do problema da sinalização. As entidades que sinalizam, digamos, as vias públicas são, muitas vezes, várias e sem política uniforme. A Câmara de Lisboa, se calhar, sinaliza de uma maneira, a Câmara de Faro de outra, a Câmara de Loulé de outra, e, portanto, não há uma política uniforme de sinalização. Ora bem, para que um ciclista, um peão ou um automobilista saiba, de facto, como é o seu dia-a-dia, tem que, ao circular por todo o país, ter uma sinalização uniforme, coisa que não existe. Por outro lado, todas estas alterações ao Código de Estrada aqui propostas pressupõem também, penso eu, uma cuidada e exigente manutenção do estado das vias, sejam vias para peões, sejam vias para automóveis. Isso sabemos que é impensável. Repare, o automobilista já tem, enfim, este dilema de, as mais das vezes, antes de ter que pensar no peão ou no ciclista, evitar os buracos e os muitos atropelos, digamos, à segurança que tem numa estrada. Depois nós sabemos também, eu vou dando, enfim, digamos, pensamentos soltos. Nós sabemos que, por exemplo, não há uma política sobre a largura dos passeios. Ou seja, o tal ciclista que pode circular nos passeios não sabe se vai ter um passeio com 4 metros, com 3 metros ou com 1 metro. E, no entanto, estas alterações que aqui estão a ser previstas, digamos assim, para qualquer largura de passeios, para qualquer estado de passeios, para qualquer manutenção ou não manutenção de um passeio. Portanto, tem que haver, penso eu, uma política também a montante de, primeiro, quem sinaliza, como sinaliza e quem mantém e quem fiscaliza a manutenção das vias, que eu penso que não existe. Não existe, claramente não existe. Depois, uma outra, digamos, área que aqui me parece também importante é Bom, nós temos hoje em dia inspeções, peço desculpa, mas estou cheio de calor e aqui está muito calor. Nós temos hoje em dia fiscalizações obrigatórias para, em matéria de segurança, para os veículos automóveis, vamos ter já também para os motociclos, e a questão também, uma vez que as bicicletas vão, enfim, passar, ou a ideia é incrementar o uso da bicicleta, será importante também que quem circula numa estrada aberta, digamos, ao trânsito, com uma bicicleta, saber qual é o estado daquele veículo para poder circular. Isso penso que também é algo importante. Para depois, inclusivamente, já foi aqui falado, em matéria de responsabilidade civil, sabermos até que ponto é que as culpas ou as negligências mais graves ou menos graves se devem atribuir ao condutor da arma mortal ou ao condutor vítima, ou mais, digamos, vulnerável, utilizando as expressões aqui ditas, que é o ciclista. Portanto, parece-me que é importante também. Depois, já se falou aqui também na questão da atividade de seguradora. É fundamental. É fundamental saber. É fundamental que o automobilista, por exemplo, que é aqui, digamos, entre aspas, de alguma maneira, o inimigo público, chamemos-lhe assim, no bom sentido da palavra até, saiba com que linhas é que se corre. Ou seja, se o automobilista, que nada tive de culpa num acidente, bater num ciclista que por acaso não leva capacete, se o levasse, por exemplo, não tinha fraturado não sei o quê, ou se tivesse os travões tinha travado, ou se tivesse os pneus com a pressão ideal tinha conseguido evitar um acidente, o que é que a mim, automobilista, me fica reservado? Ou seja, eu estarei a contribuir, e concordo de alguma maneira que tem que se pôr regra, estarei a contribuir para que, se calhar para acabar com os automóveis, mas não por uma questão de ambiente, mas por medo dos condutores cada vez mais em conduzir. Porque estão aqui a ser postas, né, em cena, ou em cenário, situações muito complicadas para o dia-a-dia dos automobilistas, que é contar com a imprudência alheia. Por exemplo, eu vi aqui, há pouco, num destes projetos, ouvimos aqui, a possibilidade de um menor de 10 anos, menores de 10 anos, circularem a velocidade de passo, que é um critério também subjetivo, mas pronto, dá para entender um pouco, e desde que, em certas zonas, desde que não haja, salvo erro, a ideia seria muita movimentação de peões. Ora bem, como é que eu posso exigir a uma criança de 4 anos que saiba o que é isso de velocidade de passo? Primeiro, como é que eu exijo a uma criança de 4 anos que saiba o que é um aglomerado excepcional de peões ou não? E se eu, criança de 4 anos, atropelar uma senhora de idade ou alguém numa cadeira de rodas, na minha ignorância de 4 anos, quem é que eu responsabilizo? Os pais? Sim, senhora, muito bem, mas entretanto já se deu um acidente. E o que eu quero é evitar o acidente. Ou seja, eu tenho que ter uma atuação preventiva e não repressiva. O que me preocupa neste momento é como é que, mais, e o mais grave, é que na proposta de salvo erro do Bloco de Esquerda, certamente por lapso, prevê-se para esta criança uma coima de 30 60, ou de 60 euros, agora não sei, caso infrinja as regras do artigo tal. Foi um lapso que, ao eliminarem um artigo e a passarem o número 3 para o número 2, foram despenalizar, entre aspas, as violações do número 1, há aqui uma conjugação jurídica que era depois interessante ver, certamente por lá será acontecido. Que acontecem todas as alterações, é que estão aqui a eliminar artigos. E agora, de repente, só de cabeça.
As alterações que falam em coimas remetem para números que são alterados e outros são introduzidos, e, portanto, as anteriores situações que eram penalizadas. São todos os artigos do Bloco de Esquerda, quando falam em coimas.
Eu já posso dar essa. Olha, é o artigo 17. O artigo 17, por exemplo, sujeita. O artigo 17, enfim, há uma proposta. É um artigo com dois números e que tem que se introduzir um novo número 2, passando a ter 3. Vem lá a previsão de uma coima de 100 a 300 euros no caso de se violar o número tal. Eu agora não tenho aqui espaço, peço desculpa, também não sabia que não ia ter aqui muito espaço, porque eu queria ter aqui o código aberto para poder trabalhar, digamos assim, mas não dá. E, portanto, só tenho aqui a parte de análise. Mas acho que é mesmo. Por outro lado, eu pus aqui. Por outro lado, quando este projeto pretende que o novo número 3 seja o anterior número 2, está a penalizar o novo número 2 e a despenalizar o novo número 1. Portanto, penalizar e despenalizar aqui num sentido entre aspas, não é? Portanto, há que esclarecer esta questão das coimas. Mas isso seria um problema menor, porque depois, se fossem para a frente, teriam que ser tecnicamente revistas todas estas questões jurídicas que aqui estão. Ora bem, mas voltando, digamos, aos aspectos. Exato. E acontece, salvo erro, em quase todos os artigos.
O artigo número 30 também acontece esta situação, por exemplo.
Ora bem, portanto, o que nos parece a todos, e repare, e não é pelo Automóvel Clube Portugal ser Automóvel Clube Portugal, porque o conceito de veículo automóvel cada vez é mais lato e, portanto, isso não assusta o Automóvel Clube Portugal. O que parece ao Automóvel Clube Portugal, e penso que é uma globalidade de pessoas, é o seguinte, é que, das duas uma, ou revemos o código na íntegra e toda uma quantidade de regras que lá estão adstritas, e, portanto, começamos a mentalizar e educar o condutor de automóvel com o condutor de bicicleta e o próprio peão, todos da mesma maneira, ou então não podemos fazer enxertos, por muito simpáticos que sejam, no atual Código da Estrada. Ou seja, ou há um projeto global de alteração de toda esta política sobre a atuação de condução, ou então estes enxertos são perigosos. E vamos, como aqui já foi dito, não tínhamos a mínima das dúvidas. Não tínhamos a mínima das dúvidas. Eu tenho dúvidas, enquanto não tiver bons passeios, boas vias em termos de manutenção, se eu deixar um filho meu com 6 ou 7 anos, mesmo com ou sem capacete, com cotoveleiras, com joelheiras, ir para a estrada, para o meio de caminhões e autocarros. Mas, eu não consigo perceber, e foi aqui aflorado também, quando se diz que, havendo ciclovias, o ciclista pode optar por ir para a faixa de rodagem. Eu acho que isto é um atentado, digamos, a que, até porque corta caminho às vezes ir pela faixa de rodagem, não vai haver ninguém nas ciclovias e vai haver toda a gente a passar por faixas de rodagem. Portanto, os automobilistas não podem estar, já têm um ónus muito grande de eles próprios não terem muitas vezes civismo. Portanto, é uma questão de civismo. O problema aqui não é de código de estrada, é um problema educacional. É um problema educacional, e todos, ninguém tem dúvidas disso. Ora bem, se o automobilista, para além do seu problema educacional, do seu, muitas vezes, desconhecimento das próprias regras de código de estrada, ainda está sujeito, digamos, a regras que, de repente, lhe alteram completamente aquilo, a tudo aquilo que ele está habituado, não me parece que seja concretamente uma... É um risco. E vai haver, seguramente, muito mais acidentes, vai haver muito mais questões de responsabilidade civil, vai ser, se calhar é ótimo para as seguradoras, porque elas vivem disto, vai haver muito mais julgamentos, vai haver muito mais acidentes graves, porque, repara, uma coisa é um carro chocar com outro carro, outra coisa é um carro chocar com um peão ou com um automobilista, ou com um ciclista, e, portanto, as lesões, criadas serão agravadas. Portanto, tudo isto tem que estar, penso eu, no pensamento de quem altera, neste momento, as regras. Parece só para terminar, haveria aqui ainda, enfim, artigo a artigo, algumas críticas a fazer.
Poderá ficar depois para...
Parece-me só para terminar que não é uma questão de estar contra, não estamos de facto contra, achamos muito bem que de facto se encara de uma vez por todas a atividade do ciclista e do peão, mas numa perspectiva muito séria, ou seja, demos ao peão e ao ciclista condições muito sérias, muito profissionais para poder circular. Não podemos pô-los no meio de uma selva sem pelo menos limitarmos os riscos que essa selva tem. Parece-nos que globalmente é isto.
Muito obrigado. Se há contemplação dos presentes, há aqui um pedido de concedermos 5 minutos à Associação de Utilizadores Segways, porque também fizeram o favor de estar aqui presentes, e acho que era importante também ouvirmos aqui rapidamente um pouco da mensagem que tem para nos transmitir. Portanto, mas pedido 5 minutos, por favor, para depois...
Boa tarde, senhores deputados e todos presentes, e agradecemos realmente esta oportunidade de expor um bocadinho o que é o Segway. Portanto, o Segway foi um produto desenvolvido nos Estados Unidos, inventado em 2001, em que 2001 a 2004 só foi, digamos, colocado à disposição dentro dos Estados Unidos, e houve o processo de internacionalização deste produto para todo mundo a partir de 2004. É um equipamento que funciona de uma forma muito particular, que faz 100 análises por segundo do nosso centro de gravidade. Portanto, o equipamento não tem acelerador, não tem travão. É o nosso centro de gravidade que comanda o equipamento. A 100 análises por segundo do nosso centro de gravidade. Isto é, mais rápido que o nosso próprio cérebro. Portanto, tudo o que foi desenvolvido tecnicamente durante o Segway é, portanto, em sistemas redundantes. Tudo está em duplicado. Começa por 5 giroscópios, 2 placas de bordo, 2 baterias, 2 motores. Tudo está em duplicado dentro do próprio equipamento para garantir a segurança total dos utilizadores e das pessoas que rodeiam o utilizador do Segway. A partir daí, o coloca num patamar muito especial, porque não existe nada compatível com o Segway. É um equipamento único e particular. Quando se olha para o Segway à primeira partida, pode-se ver 2 rodas e uma espécie de um guiador, mas na realidade o Segway é muito mais que isso. E digamos, é intuitivo, é natural que as pessoas coloquem, ah, é um ciclomotor, ou será um motociclo, será o quê? Portanto, efetivamente não é, porque tem condições muito particulares que o tornam único na sua espécie. E não existe, portanto, existe 40 patentes mundiais a produzir este tipo de dispositivo, o que ainda, digamos, infelizmente para nós, que se houvesse outras marcas no outro mercado talvez era mais gente a ter força neste segmento, mas não existe. A partir daí, efetivamente, nós aqui em Portugal defletimos realmente com um problema grande, porque realmente sentimos aqui um bocadinho sem saber para que lado é que havemos de nos virar, porque existe uma legislação específica relativamente ao cego em países como França, Itália, Áustria, Holanda, Bélgica e muitos outros na Europa, e Portugal efetivamente continuamos nesta situação de impasse. O cego realmente é uma nova tecnologia, existe, está no mercado. Nós efetivamente não poderemos ficar, acho eu, voltados realmente a esta nova tecnologia, a esta nova forma de mobilidade, mas uma mobilidade muito específica, com características técnicas únicas, que à primeira vista pode parecer, uma vez mais, duas rodas e um guiador, mas assim não é. Nós, por exemplo, vamos a um dos locais onde tem mais densidade populacional de Lisboa, que é o Centro Colombo, recebe 100 mil visitantes por dia, e é o único equipamento que nós vemos lá dentro do Centro Colombo. E, efetivamente, o equipamento é elétrico, não poluente, e utiliza-se diariamente num grande aglomerado populacional, que é o Centro Colombo, com 100 mil visitantes por dia, e efetivamente está em plena harmonia dentro desse centro comercial desde 2006. E vemos entrar dentro do elevador sem a pessoa sair dentro do equipamento, onde se desloca em segurança perante ele e terceiros que se deslocam no ambiente envolvente. Portanto, a partir daí... Portanto, a partir daí, efetivamente, também temos muitas autarquias que utilizam, porque realmente viram as vantagens da utilização do equipamento de mobilidade sustentável, elétrico, não poluente, como a Câmara Municipal de Lisboa, Almada, Vila Nova da Barquinha, Paredes, Vila Nova de Famalicão, Braga, Matosinhos, todas as autarquias que adquiriram o equipamento. Nós próprios utilizamos o equipamento diariamente e efetivamente utilizamos nas áreas pedonais. Porquê? Porque todas as suas características técnicas, e se formos analisar todas as características técnicas de uma forma profunda à qual estamos dispostos a ceder essa documentação, vê-se que todas essas características foram de encontro para estar em harmonia com os peões na área circundante. É aí que ele realmente foi desenvolvido para circular.
Só um momento. Terminou?
Sim, sim.
Muito obrigado.
Em termos de... só estão quantificados 4 crianças vítimas de acidentes com bicicletas. Não podemos, no entanto, nos esquecer que isso remetem a mortes no local e nas 24 horas a seguir, que há muitos incapacitados que não estão quantificados e que ninguém sabe quantos são, porque os nossos dados não nos dão isso. E relativamente às bicicletas, não podemos esquecer que há acidentes que são considerados noutros registros, não nos rodoviários, nos acidentes domésticos e de lazer, porque não são, porque muitas vezes acontecem, por exemplo, à saída de casa ou na envolvente da casa, e inclusivamente havia indícios no último relatório que foi publicado de que estariam a aumentar os acidentes com bicicletas. Portanto, não nos podemos ficar, ainda que obviamente são ambientes diferentes, mas há aqui outros tipos de acidentes com bicicletas que podem estar muito próximos do ambiente rodoviário e que são registados noutras bases de dados. E sei perfeitamente que há estudos que mostram, não é, que o uso do capacete diminui, em alguns casos, a utilização da bicicleta, mas isso em nada contraria ou põe em causa os outros estudos que mostram a eficácia dos capacetes na prevenção dos traumatismos cranianos na ordem média dos 75%. O que quer dizer que em cada 10 acidentes nós podemos evitar os traumatismos. Não vamos evitar os acidentes, mas em cada 10 vamos evitar as lesões graves e as mortes em 7 situações. E eu acho que isso é relevante. Eles não são contraditórios. Não anulam o outro. São duas realidades que têm que ser tidas em conta.
Muito obrigado. A posição da APSI está traduzida seguramente, é viés, e nomeadamente dizia aqui o Sr. Deputado Madeira Lopes, acrescentando alguns elementos ou dados que acabou de citar, de estudos que efetivamente possam trazer também mais informação à discussão. Bom, nós agora então entraríamos na fase de comentários e perguntas colocadas pelos Srs. Deputados. iriam intervir todos os seus deputados que pretendessem, dirigiriam as questões, os comentários e as perguntas a quem entendam dirigir, pediu o favor para tomarem nota e depois, na parte final, aqueles que forem questionados ou instados a pronunciar-se, dar-lhe a palavra para retorquirem ou para responderem. Portanto, eu agora, a senhora deputada Helena Pinto tem muita necessidade também de sair, portanto, eu permitia-me dar-lhe a palavra em primeiro lugar. A deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda, enfim, o responsável, ou melhor, representante dos autores do Bloco, do autor de um dos projetos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só pedi a palavra já porque não vou deixar nenhuma questão, porque eu vou ter que me ausentar. Eu peço muita desculpa, mas eu já deveria estar noutra comissão e não tenho mesmo condições de faltar a essa comissão, mas não queria deixar de agradecer todos os contributos e em relação à parte final, com certeza que os senhores deputados e as senhoras deputadas que ainda cá ficam vão tomar boa nota de todas as sugestões e eu terei acesso com certeza à discussão que vai ser feita. Sim, mas independentemente de ter que ir ouvir a gravação, eu penso que depois da nossa discussão em sede de subcomissão, porque terá que ser assim, irei com certeza ter conhecimento disso, mas não queria sair sem dar esta justificação e agradecer os vossos contributos e reforçar que, de facto, todos os contributos que possam chegar por escrito a nós depois também nos facilitam muito o nosso trabalho. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Helena Pinto. Seguimos a seguinte ordem agora, se concordarem. O deputado Madeira Lopes, do Partido Socialista dos Verdes, uma vez também autor de um dos projetos. Depois, o deputado Bruno Dias, Isabel Jorge. E complementaria-se, apesar de já ter feito intervenção, mas o deputado Fernando Santos Pereira, se quisesse, enfim, trazer mais alguma nota à intervenção inicial que fez. E depois faríamos um novo registro das opiniões de Vossas Excelências nestas coisas. Deputado Madeira Lopes.
Muito obrigado. Eu quero também agradecer todos os contributos, foram importantes, ajudam-nos sempre a refletir mais um pouco sobre estas questões. Eu verdadeiramente não tenho perguntas para fazer neste momento. Eu acho que ainda estou a tentar absorver todos os contributos que ouvi hoje. Eu também queria resistir a fazer uma série de comentários com coisas, umas com que concordei, outras com que discordei, porque penso que não é esse o papel neste momento. Eu diria só que em relação à questão da visibilidade que foi aqui colocada, foi já respondido que existe uma portaria. Eu, de facto, também tinha essa ideia, mas lamento e penalizo-me por não ter verificado isso antes. Eu sabia que no Código de Estado havia referência. De facto, o Código de Estado remete para a regulamentação. Eu não tinha a certeza se essa regulamentação já existia, se estava em vigor, mas segundo a informação que nos foi aqui, existe a portaria, mas eu penso que é importante irmos ver também essa portaria se está correta, se está em condições ou se precisa de ser mexida. Em relação à questão dos passeios com ciclistas e peões, eu também já referi a ela na minha primeira intervenção aqui hoje, dizendo que foi uma matéria que os Verdes introduziram, não tanto com a preocupação das ciclovias nos passeios, sendo que desse ponto de vista o nosso princípio, aquele que sempre defendemos há vários anos, porque este não é o primeiro projeto que temos, a nível do Código de Estrada, sim, a nível da defesa das ciclovias, não. Não é o primeiro projeto, a ideia sempre foi que as ciclovias devem ser criadas ou as expensas próprias ou as expensas do plano rodoviário, digamos assim, e não com custo para os peões, a não ser em circunstâncias de facto que o passeio seja de facto muito grande e se possa, sem prejuízo para o uso dos peões, roubar um bocadinho de passeio para fazer ciclovia. Mas nós somos completamente sensíveis à questão que aqui foi levantada dos conflitos que se abrem entre peões e ciclistas e, portanto, essa será uma matéria que certamente será revista da parte do nosso projeto de lei. Eu concordo que há duas questões que não passam diretamente por estas alterações que estamos aqui a trabalhar e que serão tão ou mais fundamentais que elas e que foram referidas e que eu queria reforçar. A questão das condições práticas de circulação na via, de segurança, e associada a essa questão da regulamentação e das disparidades que existem muitas vezes entre as diferentes entidades que têm competências nessa área de intervenção na via pública, e, por outro lado, a necessidade que haverá de sensibilizar, de formar uma vasta campanha informativa, como aliás se costuma fazer sempre que há alterações no Código da Estrada. Esta é uma questão fundamental. Naturalmente, quando uma lei é mudada, e maiormente o Código da Estrada, que tem implicações graves de segurança na vida de todos nós, é fundamental que quem vai ter que o aplicar na prática saiba o que é que acabou de se mudar. Agora, isso só por si não será razão para deixarmos de alterar o Código de Estrada na medida daquilo que entendermos fundamental, porque, naturalmente, as leis mudam e as pessoas têm que aprender. Como é óbvio, o Código de Estrada não é desejável que seja ser permanentemente mudado, e nós também somos sensíveis a esse argumento. Eu, de facto, não tenho muitas questões. Nós temos muitas... eu podia dizer dúvidas, mas nós fizemos uma opção e foi consciente o não introduzir a obrigatoriedade do capacete nem a obrigatoriedade de uma licença. Foi consciente porque entendemos que o facto de na estrada existirem vários veículos, e neste momento a bicicleta já é um veículo de acordo com o Código da Estrada, que podem circular na via pública, não quer dizer que tenham que ter todas as mesmas obrigações e todos os mesmos direitos. Não é necessário que assim seja. As alterações que nós fizemos foram no sentido, porque entendemos que ajudam a evitar acidentes. Devo dizer que o argumento de que vai haver mais ciclistas, logo vai haver mais riscos, mais acidentes, tenho esperança que assim não seja. Explico porquê. Eu espero que haja transferência do modo automóvel para o modo bicicleta. Eu não espero que haja simplesmente aumento de bicicleta, isso seria um contrassenso, só se houver uma explosão de natalidade. Porque a esperança é que haja uma transferência de pessoas que usam o automóvel, que optam pelo automóvel, muitas vezes, como aqui foi bem dito, porque não têm alternativas, e também dizer que este projeto de lei não pretende resolver por si estas questões. Aliás, os verdes têm colocado sempre a tónica dizendo que é muito mais importante é os transportes públicos. E sem dúvida. E a bicicleta funcionará como complementaridade e não resolve todos os problemas de mobilidade, mas pode dar um contributo importante. E o que nós pretendemos é que a bicicleta, quando pode dar esse contributo importante, que o possa fazer, tendo garantido os direitos no Código da Estrada. E esta é uma questão que para nós é fundamental. Mas todos os contributos que foram dados são importantes, serão levados em boa conta, e porque aquilo que nós queremos fazer certamente é melhorar as condições atualmente existentes e não trazer mais problemas. E, portanto, tenham a certeza que todos os vossos contributos serão levados em visa conta na especialidade de contribuir para os projetos de lei. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Monteiro Lopes, até pela capacidade de síntese. Agora, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por justificar, não a minha ausência na parte final, mas a minha ausência nos primeiros momentos desta nossa reunião. Começo naturalmente por saudar a presença e o contributo de todos e agradecer o contributo das várias entidades e das opiniões que aqui já foram adiantadas. Estive de facto numa outra reunião aqui na Assembleia e por isso perdi os primeiros minutos desta reunião. Em todo o caso, das várias intervenções que eu tive a oportunidade de ouvir, queria valorizar pela parte do PCP a contribuição para a qualidade e para a defesa da solução e da melhor solução que venha a ser encontrada do ponto de vista legislativo. E aqui, a primeira chamada de atenção, dois ou três comentários muito breves e digamos assim, um apelo a um aprofundamento mais na ronda que se segue nas intervenções dos seus convidados. Não sei se serão perguntas em concreto, mas dois ou três tópicos que eu depois também gostaria de colocar para que possam elaborar um pouco mais sobre isso. Os dois comentários prévios, digamos assim, têm que ver, e isto é para o consumo interno da Assembleia, mas também para termos todos em conta o que é que temos pela frente. E o que temos pela frente é sendo um trabalho de revisão do Código da Estrada, em princípio as leis da República, são todas leis da República e têm que ser tratadas e trabalhadas como tal, com essa dignidade. No entanto, a importância e o impacto que isto tem para a vida do país, estamos a falar depois de decisões em tribunal, estamos a falar de matérias que o mínimo possível deve ser deixado à interpretação em termos de doutrina e jurisprudência e chamar a atenção para a necessidade
eu diria, fundamental, indispensável, de haver aqui um enorme rigor, até técnico-jurídico, uma atenção muito grande, que por vezes, infelizmente, alta velocidade, não ferroviária, mas legislativa, que se espera da Assembleia da República, por vezes não se compadece com as melhores soluções. E aqui temos que garantir que serão as melhores soluções, inclusive do ponto de vista técnico-jurídico e em termos técnico-legislativa. E, portanto, vamos ter que avaliar com muito cuidado as soluções de redação em termos de alteração, e alguns alertas foram já aqui suscitados e não poderão cair em saco roto do ponto de vista, não falamos do ponto de vista não de redação final, portanto, a vírgula aqui ou acolá, mas a própria logística, digamos assim, a própria organização e estruturação das soluções de redação e formulação em termos de lei, mas também uma matéria que até agora, e há pouco trocávamos impressões também, uma matéria que até agora não apareceu com grande destaque, mas terá que ser dado destaque necessário à questão das contraordenações, nomeadamente. E teremos que transpor esta avaliação e esta reflexão do ponto de vista estratégico, ou seja, estamos a transpor do ponto de vista da legislação, do Código da Estrada, uma visão estratégica que tem que ser atualizada na sociedade atual. E estamos a falar de uma matéria que está claramente ultrapassada do ponto de vista das soluções legais e das normas em vigor. Penso que é consensual. Até agora, nesta sessão, não ouvi nenhuma opinião que me permitisse entender aqui uma visão discordante. Parece-me que é consensual que estamos num cenário ultrapassado do ponto de vista das normas em vigor no que diz respeito a esta matéria em concreto. Não é? Depois, a solução concreta, temos de trabalhar em conjunto e encontrar a melhor solução e que seja... Não direi aqui o valor apenas do consenso, mas o valor da qualidade e da opção, porque vamos ter que tomar opções a dada altura. E é uma reflexão e uma avaliação por parte do PCP. Temos toda a abertura, não apenas uma abertura política para ouvir as várias opiniões, mas mesmo em termos de reflexão há aqui muita coisa que vai ter que ser pensada e nós temos todo o interesse em dar o contributo possível neste processo de especialidade e de discussão destes projetos. Outra nota que eu gostava de deixar, que é uma convicção profunda que nós temos e que está na prática a demonstrar que é verdadeira, é que hoje em dia, não apenas pelas questões da vida das cidades, não apenas pelas questões da sociedade e da economia em termos de dependência energética, ambiental, etc., das questões ambientais, etc., é que proponho esta ideia e penso que pode ser importante, é que melhor mobilidade e melhor segurança rodoviária neste tempo que vamos viver não serão seguramente conseguidas com os carros a andarem mais depressa, com mais carros a andarem mais depressa. E penso que isto é um ponto de partida para todas as discussões que a gente venha a ter a seguir. Porque quando nós assumimos, e penso que devemos assumir, que não é possível, não é aceitável que possamos trabalhar em cenários para o futuro que tenham por base o aumento do recurso ao automóvel e, digamos assim, uma espécie de transformação das ruas e das estradas, e aqui o conceito de rua, né? Lá voltamos nós ao mesmo, que sejam transformadas em linhas de alta densidade e alta velocidade, criar autoestradas onde elas não existem, do ponto de vista do desenho urbano, seguramente isto é incomportável. E, portanto, para garantir melhor mobilidade, por paradoxal que isto pareça, vamos precisar no nosso país de pôr, se calhar, menos carros ou menos zonas onde os carros possam circular, o automóvel possa circular, e onde tenha que circular mais devagar e onde outras convivências tenham que ser indispensáveis e inevitáveis. E temos é que regular isso. E, portanto, partindo do princípio que a bicicleta é um veículo, não estamos a inventar nada, não estamos a discutir entre nós se podemos ou não autorizar que as pessoas andem de bicicleta, não é? E a última coisa que eu gostaria que acontecesse, embora não sendo o PCP autor de nenhum projeto que esteja em discussão, mas a última coisa que eu gostaria que acontecesse era que o resultado final deste processo de discussão e de produção legislativa fosse neste país passar a ser mais difícil e com mais obstáculos utilizar a bicicleta. E não podemos correr esse risco. Mais difícil, mais restritivo, mais problemático, etc. O que eu gostava de solicitar, e termino com este apelo a um comentário, a que elabore um pouco mais sobre isto, tem que ver com a questão da prioridade no que diz respeito, digamos assim, à regra geral. Portanto, em relação às rotundas, parece estar mais ou menos, está ultrapassado. No que diz respeito, gostava de ouvir também a opinião no que diz respeito às situações em que há a sinalização quanto à cedência de direito de passagem, falamos dos sinais de stop, falamos da perda de prioridade, como se costuma dizer, etc. Nesse tipo de cenários, qual é a sensibilidade e a opinião que têm? Relativamente à questão da circulação nos passeios, tendo em conta, de facto, esta visão das dimensões disponíveis e do espaço disponível nos passeios. Porque hoje em dia, também concordando aqui com o que o deputado Madeira Lopes colocou na sua intervenção, seguramente que a solução não pode passar por encontrar espaço para o ciclista à custa do espaço do peão. E isto é uma coisa que também não podemos perder de vista relativamente às soluções possíveis para aplicar. Gostava que abordassem essa matéria e também uma matéria que me chamou a atenção, em que circunstâncias é que admitiam, isto foi um aspecto que foi mencionado, o condutor poder, num veículo automóvel, poder transpor o traço contínuo para uma ultrapassagem. Tem que ver com aquilo que o engenheiro Amalos colocava na sua intervenção sobre a utilização da faixa de rodagem da faixa adjacente em termos de ultrapassagem, mas esta matéria eu gostava de ouvir também um pouco mais. Fico por aqui e agradeço mais uma vez os contributos.
Muito obrigado. Agora o deputado Isabel Jorge, Partido Socialista.
Muito obrigado.
No máximo 5 minutos, no máximo.
Não, nem vou demorar tanto. Eu gostava de recordar aos nossos convidados que esta subcomissão é uma subcomissão de segurança rodoviária. Mais do que nos preocuparmos com os problemas da circulação, o nosso fim primeiro é a segurança. E penso que todos os contributos que foram aqui dados tiveram como prioridade essa mesma segurança. E gostava de recordar uma outra questão, que é fundamental, que a divisão dos espaços, quer seja por peões e automóveis, quer seja por só automóveis, quer seja por que tipo de veículos for, é sempre difícil. Não é fácil dividir espaços. E as questões que nos foram agora suscitadas com a bicicleta, com certeza que serão suscitadas com outro tipo de veículos que passem a utilizar os espaços que já estão a ser utilizados por outros. Portanto, é interessante ver que neste momento nós estamos a ser invadidos, uma invasão pacífica, por uma quantidade enorme de veículos que nós muitas vezes nem sabemos em que categoria os devemos de colocar. Portanto, o Código da Estrada vai precisar de uma revisão muito grande para proteger a vida de quem os utiliza e de quem vive com eles. Nomeadamente, o facto de nos terem vindo aqui também os representantes do Segway. Sei que também há uma grande preocupação a nível da legislação sobre aqueles veículos a que nós, de uma forma, não sei se amistosa, se pejorativa, chamamos papa-reformas, e que têm causado imensos acidentes com muita gravidade, sobretudo já são usados por uma faixa etária bastante avançada, que já nem conhecem as regras do Código da Estrada. Isto significa que realmente hoje em dia os espaços estão a ser divididos por muitos veículos e também por peões. Peões cada vez são mais idosos, com certeza com mais problemas de saúde, por crianças. Portanto, há aqui uma divisão de espaços que não é fácil. E tudo isto nos leva a ter que repensar as regras do Código de Estrada. Neste momento, os projetos que estão a ser apreciados vão ser, a revisão que se vai operar é meramente cirúrgica e provavelmente nisso não será o ideal, mas neste momento é o possível. há que ter em consideração que os projetos entraram e a Assembleia tem que dar-lhes o seguimento necessário. Concordaria provavelmente que deveria ter-se fazer uma revisão muito maior, mas às vezes o que é o ideal não é o melhor. No caso concreto, o que temos em cima da mesa são dois projetos de lei que, sobre umas situações muito concretas, e é sobre essas que nós temos que nos pronunciar, e é sobre elas que temos que legislar, e nem é sempre fácil. Penso que poderemos provavelmente ir beber alguma coisa à legislação estrangeira, sobretudo dos países que já utilizam a bicicleta há mais tempo que nós. A experiência adquirida deve-nos dar encorajamento para avançar com algumas medidas e repensar outras. O Partido Socialista não fez ainda um estudo comparado da legislação estrangeira, portanto nós neste momento não estamos munidos dos elementos que possamos avançar com esta ou outra solução que já estarão em vigor noutros países que já usam a bicicleta há muito mais tempo. Mas há algumas questões que ficaram aqui no ar e que para nós são muito preocupantes, nomeadamente a nível da formação, da responsabilidade civil, das regras de prioridade, da utilização dos passeios, dos limites de velocidade. Dá-me ideia que todas estas questões, que para nós são foram as que nos levantaram mais problemas, serão sentidas também pelos outros partidos políticos, de onde haver problemas que são comuns a todas as forças políticas e que é uma forma de também avançarmos mais rapidamente para encontrarmos soluções. É nessa perspectiva, embora nenhum dos projetos seja do PS, é nessa perspectiva que os solicitamos a vossa presença. É também sempre na perspectiva de que, se não fizermos a lei ideal, que façamos a melhor, pelo menos a que consiga trazer menos questões de sinistralidade para os utilizadores dos velocípedes. Não sei se iremos conseguir consenso, mas temos por norma nesta subcomissão procurar sempre consenso entre todos os partidos, de forma a que não se tire dividendos políticos de questões tão complexas e tão, que nos são tão caras, como são as questões da sinistralidade. Isso está acima das politiquices dos partidos políticos, perdoem a expressão. Portanto, é nessa base que iremos trabalhar todos e com certeza que iremos chegar a um consenso mais amplo possível, por forma a que os projetos vejam a sua luz do dia. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputado Isabel Jorge. Deputado Santos Pereira, complementar, pode ser? Posso lhe pedir só para complementar?
Sim, muito obrigado. Eu vou ter de ser mais cedo, portanto tenho...
Pois, depois que a toda a gente ser mais cedo, não é?
Exatamente, não sei, depois começará outra parte, mas queria, portanto, em nome do PSD, nós aqui não falamos nesta comissão muito em nome de partidos, portanto, falamos sempre de uma... Portanto, foi interessante, penso, para vocês próprios que aqui estiveram, assistir ao debate, a ouvir a APSI, a ouvir o cicloturismo, as pessoas que defendem as bicicletas, os seguros, a valência dos seguros, o que é que isto trouxe, as escolas de condução nas suas valências dos instrutores, dos industriais, portanto, e das próprias escolas de condução em si, a plataforma, a promoção do uso da bicicleta. O maior clube português ligado ao automóvel, portanto já viu que eu não sou do Benfica, portanto, o maior clube português. O maior clube português, portanto é bastante interessante e penso que foi este precisamente o objetivo: promover aqui o debate, uns saber o que os outros pensam, rebater e lançar-nos aqui para algo que aqui o Sr. Engenheiro veio precisamente abordar, que é aquilo que deve ser sempre falado nestas temáticas quando pretendemos introduzir. Nós não devemos às vezes querer criar tudo de novo. Há coisas que já estão criadas e que nós devemos, isso sim, adaptar às nossas realidades. E ao adaptar às nossas realidades devemos fazer aquilo que chamou, e que o Sr. Engenheiro muito bem apresentou, que é o chamado estudo de direito comparado, que as regras jurídicas de direito comparado. Portanto, isso é muito importante fazer e, no fundo, quer ao nível de direito comparado que possamos fazer no futuro, quer ao nível de opiniões comparadas que fizemos aqui com as associações, penso que fizemos um bom trabalho. ou estamos ainda a fazer. Abordámos temas que foram, pronto, aí está, perspectivas totalmente diferentes, as pessoas deram argumentos dos capacetes, das prioridades, dos seguros, que não vinha aqui a responsabilidade civil de um momento para outro, aqui aparece a forma até de poder ter de alterar e de repensar o próprio Código Civil. Por isso a preocupação do automóvel em Portugal, vejam-se bem o que é que se pretende legislar, isto não pode ser uma coisa avulsa e depois até nós termos aqui, podermos ter aqui um diploma que não seja completo e criar até ser pior a emenda que o soneto. Portanto, cuidado, fizeram um apelo, o vosso apelo ao legislador também, para no sentido de nos responsabilizar. E é, portanto, uma responsabilidade que é aqui partilhada com vocês todos. E, portanto, foi este, mas ainda mais temas, foi as matrículas e também uma coisa que foi um desafio, que é a formação e a exigência de preparação para estas pessoas que andam na estrada. Portanto, é muito importante. E isto é importante, de certeza, que as pessoas do cicloturismo defendem, as pessoas do ACP defendem, as pessoas do Segway defendem, que todos defendemos que é muito importante uma boa formação. Uma boa formação. Falou-se há bocado acerca daquilo, mandou-se bem em direto acerca das pessoas conduzirem bem ou pior, tirarem a carta ou não tirar a carta. Eu estou a falar, quando falei em tirar a carta ou não tirar a carta, a NIECA levantou logo a cabeça, sabia que estava a falar com eles. Não é menos verdade também. Às vezes tem-se uma ideia que as pessoas são todas mal formadas na escola de condução. Eu tenho ideia que também não é bem assim. É como em qualquer curso, há uns que saem melhor preparados e outros pior preparados. Há uns que se querem preparar melhor e outros que não se querem preparar tão bem. E, portanto, às vezes injustamente acusa-se a formação que se dá nas escolas de condução de uma forma bastante ligeira, diria eu. Quando, por exemplo, devíamos fazer apelo a todos nós, que já temos a carta há alguns anos, eu falo por mim, não devia ter uma formação contínua. No outro dia perguntei ao meu filho, aquele sinal ali que é novo, diz-me lá o que é, para me relembrar. Quer dizer, meu filho tirou a carta há um ano e, portanto, tudo isto deve ser uma formação contínua. É um processo de formação contínua. Sr. Presidente, no fundo era isso que gostaria de dizer, mais do que estar a dizer acho bem isto ou achamos bem aquilo. Portanto, foi interessante, foi talvez, acreditem, dos debates mais interessantes que fizemos nesta Comissão aqui na Segurança Rodoviária. Porque os outros têm sido ouvir instituição em instituição. Nós vamos ouvir agora as polícias. Vamos ouvir as polícias. Quando falamos nas polícias, portanto, está PSP, GNR e depois temos de ouvir também as polícias municipais. Vamos ouvir também a Associação Nacional de Municípios, noutro patamar, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e, se não falta ninguém, ouviremos também o Secretário de Estado. Portanto, há aqui um leque de audições que iremos continuar procurando depois ver se chegamos a algo proveitoso e algo que valha a pena, e no nosso entender do PSD, que valha a pena num sentido construtivo. Não tenhamos pressa. Atenção que estamos no final de legislatura. Estamos numa ponta final de legislatura. Não haja aqui a pressa de querer fazer um diploma em fim de colheita, ou chamemos-lhe assim, e depois sair um disparate. Eu estou a falar disto com toda a tranquilidade e de forma aberta, até porque também queremos saber, por isso é que vem aqui o Sr. Secretário de Estado, saber o que é que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, o próprio Governo, está a pensar sobre isto, e até, porque há um processo, como sabem, de revisão do Código em curso, anunciado pelo Governo. Eu não vou aqui criticar se há ou não há, se deve fazer ou não deve fazer, não vou pôr a visão partidária, mas isso está anunciado e nós queremos saber também a posição. E, eventualmente, quando aqui vier o Governo, talvez alguma comunicação social esteja presente, talvez os senhores venham a saber a posição até do Governo sobre algumas das coisas que aqui vieram dizer, porque terão até vertido elementos que nós podemos colocar à própria autoridade e ao próprio Governo. Portanto, é esta bilateralidade de relação que nos interessou aqui e que para nós foi bastante proveitoso e que agradeço, Sr. Presidente, o tempo que me deu.
Nós concluímos esta fase da intervenção dos partidos e agora o que eu pedi era que pudéssemos ser mesmo nesta ponta o mais sintético possível. Há aqui algumas questões que umas são dirigidas, outras são comentários genéricos. Naturalmente que todos teriam oportunidade já e duas manifestações pelo menos de intervenção, pedido de intervenção, mas íamos fazer isto 2-3 minutos só para comentário mesmo, porque haverá depois a possibilidade sempre de, e isso eu sublinho por escrito, nos façam efetivamente chegar aquilo que são os pensamentos estruturados para eles poderem estar registados imediatamente e enfim responsabilizados. Portanto, não se, a primeira pessoa que eu registrei a pedir a palavra foi o Automóvel Clube Portugal. Peço desculpa, não fixem. Gabriel Reto, faz favor, depois a seguir aqui. Faz favor.
Há aqui um aspecto que nós os dois comungamos, portanto eu e o Francisco Gamboa, Automóvel Clube Portugal, e que eu não, francamente não percebi, ou se calhar percebi mal. O deputado, portanto, dos Verdes, explicou há pouco, quando falou na questão da licença, que optou por não se pronunciar pela questão da licença, por existir uma necessidade de licença do CIPD ou não. Ou seja, como é que vai ser aferido o conhecimento das regras do Código da Estrada de uma pessoa que vai passar a conduzir no trânsito? Está bem, mas temos que. Vai haver uma alteração do Código da Estrada precisamente porque nós estamos a antecipar uma alteração neste momento irreversível, que é as pessoas passarem a conduzir cada vez mais e utilizarem cada vez mais a bicicleta. Nesse sentido é que estamos a fazer aqui. A perspectivar estas alterações, designadamente em termos de regras de prioridade. Portanto, a minha questão é tentar perceber se nós vamos dar mais direitos a partir de agora aos ciclistas, como é que nós vamos, em termos de obrigações, como é que nós vamos aferir, como é que vamos saber que a pessoa que vai conduzir na estrada, como é que essa pessoa.
Fica a questão.
Como é que essa pessoa cumpre, como é que essa pessoa sabe o código da estrada? Eu posso pensar, por exemplo. Num jovem de 18 anos que está a conduzir em pleno túnel do Marquês, como é que nós sabemos que essa pessoa cumpre o código da estrada? Quer dizer, não podemos dizer até agora não o faz, está bem? Mas nós estamos a achar, toda a gente acha que o código está desatualizado e vamos atualizá-lo. Portanto, era importante, se calhar, haver uma forma das pessoas aprenderem o código da estrada, porque um jovem de 18 anos, não, certamente, se não fez, não tirou a carta, não ou 16, não conhece. Portanto, estamos a falar aqui de uma situação que isto é uma grande irresponsabilidade, se estivermos a alterar as regras do código e não contemplarmos a questão de como é que a pessoa conhece. Estamos a falar do código da estrada. Tem que haver uma forma de conhecer as regras. Ou vamos lançar as pessoas assim na rua. Não pode ser.
Eu peço desculpa. Eu dizia ao deputado Badeira Lopes para não responder, porque eu acho que a pergunta é mais colocada, não é tanto uma pergunta. É um comentário para reflexão e, enfim, uma nota para ter em consideração. E, portanto, é porque senão, compreendo, não conseguimos concluir. Portanto, fica a nota. É uma pergunta. Foi feita sob a forma de pergunta, mas essencialmente um apelo à reflexão. Eu entendia como tal e, portanto, fica como tal. Federação. Peço desculpa que eu não fixei os nomes. Pedro Roque, faz favor. A palavra realmente esta, não é?
Sim, eu,
tentativa de nós ficarmos com esta.
Rapidamente responder a estas algumas questões que foram aqui levantadas, não só pelos seus deputados, como também, por enfim, das intervenções que aqui foram feitas. A questão do capacete, enfim, é uma questão controversa, não vamos voltar ao assunto, mas a nossa posição de fundo é o seguinte. Há aqui claramente uma posição de deve haver, isto é, em termos de saúde, é óbvio que, no caso do acidente, que o indivíduo bata com a cabeça num obstáculo, obviamente o capacete pode fazer a diferença. Não temos ilusões a esse respeito. Agora, há uma questão aqui que deve haver, isto é, o facto de o capacete, está aprovado em diversos países, nomeadamente na Austrália e na Nova Zelândia, ser claramente dissuasor do uso da bicicleta, em termos de saúde, em termos de doenças coronárias, de obesidade, etc., 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 o balanço será bem pior do que esta questão da obrigatoriedade. Portanto, esta é uma questão que tem que ser contemplada. Exatamente. Bom, a questão da prioridade. A questão da prioridade é uma falsa questão. Eu vou dizer porquê. Isto é, o receio de que, enfim, que a alteração possa, enfim, alguém ser atropelado é uma falsa questão. Por dois motivos. Primeiro, repare-se, por exemplo, a questão da prioridade nas rotundas. Ela não existia antes da última alteração ao Código da Estrada, passou a existir. E não creio que por isso tenha havido para aí acidentes de monta com ciclistas, quer dizer. Portanto, é um recém-fundado. Além disso, é a questão das boas práticas internacionais que foram aqui levantadas por diversas pessoas, diversos deputados. Isto é, nós, os legisladores portugueses, não estão a descobrir a pólvora sobre esta matéria. Isto é, os outros códigos da estrada foram revistos, uns mais recentemente, outros menos recentemente, e esta questão foi, com os ciclistas, foi claramente abordada sem qualquer receio, e não creio que haja ali também, em termos de segurança rodoviária, enfim, alguma monitorização por parte desses legisladores. Aliás, devo dizer que, e esta é uma experiência que eu posso comprovar, é empírica, obviamente, mas é uma experiência real, isto é, os automobilistas agem neste momento, e bem, como se o ciclista tivesse a prioridade tal como se fosse um automóvel. E essa é uma regra que todos os automobilistas seguem e que, portanto, é digamos, é uma coisa óbvia, digamos assim. A questão das matrículas, da formação, vou dizer, por exemplo, o caso da Federação, a questão dos seguros, a Federação Portuguesa, todos os seus associados têm um seguro de responsabilidade civil, um seguro de acidentes pessoais, um seguro de transporte e de roubo das bicicletas. Enfim, nós partilhamos, enfim, da visão do deputado Madeira Lopes do PEP, relativamente a esta questão das matrículas e da formação. Mas também não temos prioridade nenhum em, ao considerarmos a bicicleta um veículo, poder discutir essas questões, quer da formação. É óbvio que, tendo em consideração que a idade legal para conduzir um automóvel é 18 anos, enfim, ou a menos que seja alguém emancipado, e para a bicicleta, digamos que esse limite temporal não existe, obviamente terá que haver aqui um esquema alternativo para pessoas mais novas poderem ter esse tipo de formação, nomeadamente em termos de código da estrada, conhecimento de código da estrada e de postura na via pública. E nada melhor que os currículos escolares, há tantos anos se fala nesta matéria, poderem introduzir essas questões. Nós somos favoráveis, claramente, a essa matéria e não nos furtamos a essa. Mas é válido também para a questão dos registros das bicicletas e para a homologação das bicicletas. Isto é, neste Portugal também é dos poucos países onde as bicicletas são vendidas livremente, não são homologadas, e essa homologação deveria ser feita a priori antes da venda. A questão das ciclovias. Bom, a questão das ciclovias. As ciclovias têm que ser entendidas como estruturas, digamos, de apoio a uma mobilidade ciclável em determinadas condições. Isto é, não podem servir, como havia aqui uma outra intervenção, uma espécie de gueto onde se põe os ciclistas. Isto é, os ciclistas ficam ali porque os automobilistas estão aqui e querem circular à vontade sem empecilhos na estrada. Não é nada disto. Se for falar em zonas 30, por exemplo, na cidade de Lisboa, não faz qualquer sentido que haja uma ciclovia. Automóveis e bicicletas podem conviver sem qualquer problema. O mesmo já não é válido para a segunda circular. Obviamente que, embora as bicicletas não estejam impedidas de circular, embora as bicicletas não estejam impedidas de circular na segunda circular, é óbvio que uma estrutura de apoio tipo ciclovia que circulasse paralelamente e que permitisse a mobilidade dos ciclistas nessa zona seria de todo bem-vindo. Portanto, ciclovias sim, mas não podem ser, obviamente, para como guetos para enfiar lá os ciclistas. Questão da circulação dos passeios. E concluo já. E a última questão, a circulação dos passeios. Obviamente que, muitas vezes, isto é, não vamos ganhar espaço para os ciclistas sacrificando os peões. Não somos favoráveis a isso, embora possa, em regra do bom senso, que não é legislável, em passeios mais largos, essa convivência possa ser feita de acordo com as regras da boa convivência social que os ciclistas também sabem protagonizar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu julgo que ninguém mais manifestou, mas muito curtamente. Não começa a ser um pouco difícil mantermos a sala.
Claro, um apelo, de facto, à responsabilidade e à ideia de que temos que ter uma perspectiva holística destas coisas. De facto, há aqui, se nós nos concentramos muitas vezes num só aspecto, que é reduzir o número de mortes, podemos estar, de facto, a reduzir o número de ciclistas e estar a ter problemas de saúde, poluição, etc. Portanto, há aqui coisas que podem ser a pior emenda que o soneto. Ao legislar em relação ao capacete, eu chamo a atenção que muito poucos países da Europa fez isso, e há uma razão, portanto, há discussões sobre isso, muito acesas sobre o assunto, e não o fez por uma razão, tem implicações muito graves. Só para lhes dar um pequeno exemplo, por exemplo, as bicicletas de uso partilhado. Vocês sabem que em Paris há lá 25 mil, Lisboa está também a lançar, e muitas cidades de portuguesas estão... De aluguer, as bicicletas partilhadas... Não é aluguer, é de... Sim. Enfim... partilhadas, porque não é? Pode-se usar a bicicleta, depois deixá-la, depois usar outra.
A primeira imagem foi aquelas com 3 cilindros, peço desculpa.
Não. Portanto, usa-se a bicicleta, depois deixa-se a bicicleta, automaticamente, depois vai-se buscar outra.
Bruxelas,
quase todas as capitais europeias têm uma. Se houvesse obrigatoriedade de capacete, esses sistemas não seriam possíveis de ser usados, como podem imaginar, não é? Portanto, teria que se pensar numa touquinha, etc. Enfim, era um bocadinho complicado, não é? Porque depois as pessoas não usam capacetes partilhados, não é? Ou tinham que andar de capacete debaixo do bolso, debaixo do braço, para usar esse tipo de bicicletas. Bom, portanto, é só para vos chamar a atenção que há aqui, de facto, implicações muito graves. E a questão, de facto, que a comunidade europeia paga milhões e milhões de pontos em projetos para subir 1 ou 2% da utilização de bicicletas nos países. Eu próprio, como profissional, às vezes eu pago para fazer projetos para subir numa escola 1, 2% da utilização de bicicletas. Se vocês fazem uma legislação em que vai baixar 60% o uso de bicicleta nas crianças, de facto, poderá ser uma situação, de facto, complicada. A questão da prioridade também parece uma questão simbólica, porque, como diz o deputado Bruno Dias, há a questão da sinalética vertical e que, em maior parte dos cruzamentos, a sinalética vertical já funciona e a bicicleta, mesmo sem prioridade, tem que cumprir e os carros têm que cumprir. Portanto, se houver um sinal de stop, mesmo que a bicicleta venha, o sinal tem que cumprir primeiro a sinalética vertical. Isto só é uma questão simbólica e em cruzamentos em que não há sinalética vertical nenhuma, o que é raro em bairros, ruas locais, etc. Que é a regra da direita. Sobre a matrícula, é quase parecido, semelhante, é um problema parecido e que está associado à formação. É um problema parecido com o capacete, porque se houver mais um encargo burocrático, e mais uma vez temos que pensar porque é que não há país nenhum, se tirando a Grécia, que ninguém cumpre, não há nenhum país europeu que tenha matrícula, também devemos perguntar porquê. E a matrícula é para desburocratizar o uso da bicicleta. E isto é importante por causa da formação, e eu chamo a atenção que a formação poderia ser, de facto, introduzida nos currículos escolares das crianças, e isto existe, por exemplo, na Holanda e em muitos países, em que as crianças têm, eu não chamaria uma carta de condução, porque isto dá a ideia de que elas um dia vão ser utilizadores de carro, não é? Às vezes poderia-se chamar a primeira carta de condução, mas eu acho que não é um bom nome. Mas se tiver, por exemplo, um certificado de segurança rodoviária, a criança pode até ir à Câmara, ter lições e pôr uma matrícula. Enfim, pode haver aqui um sistema facultativo ligado à formação em que pode haver, inclusivamente, ligação ao registro da bicicleta para roubos, por exemplo. Que é uma coisa que o próprio utente da bicicleta pode ganhar com isso, não é? Está registada a bicicleta para roubo. Mas isso teria que ser um sistema facultativo. Se fosse obrigatório, lá estaríamos novamente a voltar para trás 10 anos e Portugal já não deve voltar para trás nestas questões. Eu acho que é tudo. Ah, sobre a questão dos acidentes, muito rapidamente. A questão dos acidentes, muita gente foi aqui, muitas vezes foi aqui afirmado, quanto mais ciclistas e peões, mais acidentes. Ora, há muitos estudos, e até existe uma teoria que se chama a teoria da segurança pelos números, que provam que nos países e nas cidades em que há mais peões e ciclistas a ir para o emprego e para as escolas, o número de acidentes diminui e não aumenta. Okay? Portanto, isto porquê? Porque, como se foi dito, o número de pessoas a utilizar os automóveis também diminui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, eu penso que posso dizer que chegamos ao fim, o que não significa, enfim, um alívio, antes pelo contrário, significa, efetivamente, a conclusão do nosso trabalho. São 18 horas, para a maior parte dos senhores são 3 horas de trabalho, para mim só foram 2, porque é uma hora mais tarde, mas de qualquer maneira considero que foi um momento de interação e de exercício de democracia interessante e, sobretudo, muito valioso para recolher aqui reflexões, pistas, sugestões e alertas, que vão seguramente ser muito importantes a todos os senhores deputados no processo que já foi aqui anunciado, que continuará a discussão com outros intervenientes e com outros parceiros, né, relativamente a estes dois aspectos de lei. Há aqui uma questão que também, ainda há bocado, o deputado Bruno Dias me dizia que é de sublinhar, que é este alerta, que penso que não tinha passado um pouco passado para as nossas preocupações, de que esta estreita ligação da eventual revisão do Código da Estrada nesta matéria e da consequência e do reflexo no Código Civil e, portanto, na efetiva proteção dos beneficiários, enfim, desta eventual alteração. De qualquer maneira, fica esta nota para nós.
Sim, no Código Civil ou na lei?
Lei de responsabilidade.
Portanto, que poderia ser a lei do seguro velocípede. Lei do seguro velocípede.
Uma nova lei ou alterando é que está?
Sim, senhor. Portanto, eu agradeço em nome da Subcomissão de Segurança Rodoviária e na qualidade do Sr. Presidente a vossa presença, a colaboração que os senhores aqui nos dispensaram e, particularmente, as sugestões e os comentários que nos deixaram para futuro aproveitamento, como é óbvio, nas fases seguintes da reflexão e da discussão parlamentar sobre estes projetos de lei que estão em discussão neste momento. Muito obrigado. Eu pedi o favor só... Ah, sim, naturalmente reforço, porque é fundamental que façam chegar e peço o favor aos serviços depois de estabelecerem esta relação com os senhores, os comentários, enfim, naturalmente mais sintéticos e dirigidos possível também, para serem eficazes, para que sejam efetivamente instrumentos de trabalho, documentos de trabalho importantes para todos nós. Só pedir o favor aos senhores deputados para ficarmos um minuto mais, porque há aqui duas ou três questões de operacionalidade do funcionamento, das fases seguintes do funcionamento da sua comissão. Muito obrigado, muito boa tarde, muito obrigado.
Muito obrigado.
Ah, mas então, aos serviços, faz favor, também, se não se importa, fazemos aqui só 2 minutos.